Boa noite aos colegas vereadores e ao público presente. Convido nesta noite o vereador professor Alencar para fazer a nossa oração inicial.
Boa noite a todos. Que Deus possa estar nos iluminando esse dia, dando sabedoria nas nossas palavras e que conduza essa reunião com grande harmonia e sabedoria. Em nome dele, oremos o Pai Nosso. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Com a palavra, o primeiro secretário Danilão, para a chamada nominal dos vereadores.
Professor Branquinho.
Presente.
Professor Alencar Polinário.
Presente.
Doutor Fernando.
Presente.
Danilão da Funerária. Presente. Gildo da Mariquita.
Presente.
Arley Prisco.
Presente.
Didé.
Presente.
Robertinho.
Presente.
Vaninha.
Presente. Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 26ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Como a ata da reunião anterior foi distribuída de forma antecipada aos vereadores e não houve solicitações para retificações, então eu a declaro aprovada. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas. Não houve. Correspondências recebidas. Ofício número 97/2025 da Gerente de Atenção Básica de Saúde da Zona Rural para os servidores. Com a escala de atendimento da equipe médica nos distritos do mês de agosto. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Robertinho.
Presidente, eu apresento o projeto de lei número 030 de 2025, que altera o artigo 1º da lei 1618, de 10 de março de 2025, para incluir a premiação do campeonato de vôlei de quadra e dar outras providências de autoria do poder municipal de Buriti, do prefeito municipal de Buritis. Apresento também, presidente, o projeto de lei complementar número 006 de 2025, que cria a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e altera a lei complementar 051 de 2008, lei complementar 094 de 2013 e lei número 1225 de 2011 e dá outras providências. Também de autoria do poder do prefeito municipal de Buritis, alterando a lei orgânica do município. São esses os projetos de lei hoje apresentados. Devolvo a palavra.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos.
Presente pela ordem.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Quero cumprimentar a senhora de vossa excelência, a vereadora que preside essa casa, presidente dessa casa de leis, vereadora Vaninha, estender os meus cumprimentos aos colegas vereadores, cumprimentar também o público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis, estender os meus cumprimentos a todo o povo de Buritis, nos ouvindo e nos vendo, tanto na cidade de Buritis, quanto também no meio rural de Buritis. E cumprimentando também as pessoas que estão em outras localidades, em outras cidades também nos acompanham nesse momento. São muitas as pessoas em cidades vizinhas, também Brasília, Goiânia, assim por diante, que nos acompanham. E dizer que nós vamos estar sempre cobrando e reivindicando. Que vou ser muito breve aqui nas palavras, deu uma mensagem aqui via WhatsApp de uma moradora do bairro Planalto, dizendo que já não aguenta mais tanta poeira lá no bairro Planalto. E eu fiquei de fazer essa cobrança para ela, e não seria justo se eu realmente é no correspondência a essa confiança depositada na minha pessoa para fazer essa cobrança. Ela diz que é a Rua das Acácias, já não aguenta mais tanta poeira, caminhões passando em alta velocidade e também carros pequenos também em alta velocidade. O que ela pede, é, como mencionou o vereador Carlos Fernando outro dia, eu não sou muito de fazer indicação, assim, principalmente de redutor de velocidade, mas aqui não é uma indicação. Ela pede para que coloque redutor de velocidade, principalmente na Rua das Acácias, onde há esse poeirão danado. Eu falo isso com propriedade também, entendo a situação dela, uma vez que eu também moro em uma rua no distrito de São Pedro Passa Três há mais de 20 anos, que ainda é rua de terra, é rua de poeira, mas em breve, com toda certeza, a rua que passa em frente lá, pois aquela parte toda vai ser preenchida por pavimentação, vai sanar esse problema. Então nós torcemos também para que o governo possa realmente dar uma olhada nessa questão, o secretário de Obras, Rua das Acácias e também o bairro Planalto, de uma forma geral, onde tem ainda ruas não pavimentadas, para que possa molhar essas ruas e também, atendendo esses moradores, colocar redutor de velocidade, amenizando esse sofrimento, porque poeira é totalmente danosa à saúde pública, à saúde das pessoas. Muitas das pessoas têm problemas respiratórios, assim como eu também tenho, e eu sofro muito com isso, mas é muito porque a poeira realmente causa um problemão de saúde. Dizer também que estou muito feliz de agradecer, mais uma vez, o Eloilton, engenheiro da prefeitura, o excelentíssimo senhor prefeito Rufino Clóvis Folador, pelo empenho e dedicação na correção das planilhas, naquela emenda do dinheiro que já está na conta, o equivalente ali no somatório todo, entre contrapartida, mais de R$400 mil para execução de pavimentação no distrito de São Pedro. Né? A obra foi licitada umas três vezes, para ser específico, e nenhuma empresa pegou. Mas agora eu tenho certeza que na próxima licitação vai dar tudo certo, até porque nós temos mais R$400 mil, e agradecendo aqui ao nosso deputado, o excelentíssimo senhor Paulo Abiacchio, por ter nos atendido com mais essa demanda, e logo, logo vai estar atendendo o distrito de São Pedro. Fim dando aqui minhas palavras, dizer também que estou muito feliz com um projeto simples, né, nostálgico, como eu mencionei aqui, TV na praça do distrito de São Pedro, Passa Três. Quantas pessoas? Agora, nesse momento, se for lá na pracinha, vai ver que tem pessoas lá assistindo, jornal, assistindo a programação, né, que está transmitindo lá. Então, as crianças, as pessoas que vão lá, estão muito felizes com a TV. Algo simplório, simples, mas para aquele povo foi algo assim impactante, né? Algo muito bacana, estou muito feliz, muito satisfeito com um projeto que custou pouco e que teve um destaque grandioso. Presente nesse momento é só isso, muitíssimo obrigado e devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Didei.
Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, público nos prestigia esta noite. E também o pessoal que está nos acompanhando aí pelo rádio, pela Clube FM. Acho que da próxima reunião vamos ter que mudar o roteiro, né? Sempre aqui falando primeiro e o segundo, acho que vai ter que mudar um pouquinho a trajetória aí. Mas vamos lá. Hoje, em especial, eu quero fazer um agradecimento, porque a gente cobra aqui o tempo todo e a gente também tem que ser justo, né, com as nossas cobranças, e quando tem um resultado, a gente tem motivo também de agradecer. E hoje meu agradecimento vai diretamente para o prefeito. Uma pessoa que eu sempre tenho falado aqui, que tem hora que a gente faz as cobranças da gente aqui e a gente releva muitas coisas por acreditar na pessoa do prefeito. Que é um cara que eu sei que ele não tem essa ambição pelo poder público. É um cara que tenta fazer o certo. E tem me provado isso. Por duas vezes, por esses dias, eu fui até o prefeito cobrando uma situação de dois funcionários, por motivo de justiça. Era direito. E de certo secretário estava complicando a situação. Quando eu levei ele a história, foi resolvido. Foi resolvido. Então ele me mostra que realmente o que é certo e o que é errado. E eu tenho o reconhecimento disso, que todas as vezes que eu procurei o prefeito nessa condição de fazer justiça, ele correspondeu. Porque, diferente, às vezes, que eu falo de algum secretário dele que está dominando a certa situação no peito e está tendo dois pesos e duas medidas. Não usa o correto de fazer jus o que é direito de todos. Porque, quando é direito, ninguém reclama de reclamar do que é direito, do que é certo, né? Então, certa situação, a gente entende que quando o cara ganha uma eleição,
É claro que existe a política no meio que pode atender um companheiro, mas desde que não prejudique o outro lá na frente. Os benefícios de política tem, ela existe, a gente sabe disso, a gente convive com isso o tempo todo. Mas desde que não prejudique o direito de ninguém lá na frente. E às vezes que aconteceu isso, que eu procurei ele, ele foi lá e resolveu na hora. Então, eu quero parabenizar a atitude dele e acreditar que daqui para frente, que continue assim e que ele também possa ter o discernimento de buscar certos secretários que está dominando essa questão no peito de ter dois pesos e duas medidas e corrigir. Porque somos prestadores de serviço, tanto os secretários como nós vereadores aqui, nós somos prestadores de serviço. Nós somos prestadores de serviço e a gente tem que fazer o quê? O correto, com mais transparência possível. Infelizmente, tem algum setor que ainda não está funcionando. E eu espero que, pela atitude dele, de sempre procurar dele, e ele pregar para mim que ele quer fazer o certo, que ele bata na mesa e fala, ó, aqui é do meu jeito e é desse jeito aqui que vamos seguir. Então, eu quero muito que aconteça isso. Por falar nisso também, de aproveitar os agradecimentos aqui, quero dar os parabéns e agradecer também o pessoal da regulação. A Zane sempre que tem procurado lá, ela não tem essa questão de empurrar. Ela fala assim, Didé, isso a gente atende, isso a gente está aqui para atender o povo, isso hoje eu não consigo, isso hoje eu não posso. Isso hoje a gente não está atendendo, mas mês que vem já vai ter. Então, trabalha com transparência. E a gente vai lá para pedir para o povo, não é para mim, não é para o vereador Didé, nem o outro vereador que for pedir lá para a gente a coisa pessoal. A gente vai pedir para o povo. E a gente está aí para prestar serviço para o povo. Então, aqui, eu quero parabenizar o pessoal, não só em nome da ZAN, parabenizar todo o pessoal da regulação, porque são os que estão ali à frente prestando um serviço. E a gente sabe que muita gente às vezes reclama, mas o município ele tem uma demanda muito grande. Uma demanda muito grande em questão de exames, pequena cirurgia. E às vezes a pessoa precisa de um carro para levar aqui nos atendimentos que tem um na aí, é Pato, vários lugares que tem o convênio de certos exames, que talvez a demanda é muito grande, tem hora que não tem carro. E muita gente procura a gente não dá conta de sanar esse problema. Assim como o município também não vai conseguir. Mas a gente tenta fazer o melhor, né? Tanto nós cobrando o direito do povo de atender, como eu acredito também que o pessoal que está ali faz da melhor maneira possível para atender. E isso abrange a secretária de saúde. Porque todas as vezes que eu tenho procurado ela e levado alguma demanda para ela, ela tem sim a sabedoria de sentar com a gente, discutir, apresentar para a gente o porquê disso. Isso não pode, hoje eu posso, mas eu vou levar até o prefeito também para a gente tentar solucionar certos problemas. Então ela está aberta ao diálogo e tentando fazer o melhor. Tentando fazer o melhor. Então, esse agradecimento e os meus parabéns, eu quero também chegar até a Secretaria de Saúde. Não vou, meu tempo já esgotou aqui, não vou conseguir falar de todos, mas no decorrer das reuniões que a gente vai ter aqui, eu quero sim passar por toda a secretaria, falar a visão que a gente tem hoje do governo, né? De quem está se dedicando, de quem está tentando fazer o melhor e prestar um serviço que o povo espera, não só do prefeito, eu acho que de todos nós aqui também, de estar levando o município a cada dia melhor. Então, esse é meu pensamento. Eu não tenho essa questão de oposição, não. Nós queremos o certo. Nós queremos o certo. Se for errado, vai ter oposição. Se estiver fazendo o correto, beleza, nós temos que agradecer, parabenizar e o povo fica alegre. Ali tem uma frasinha ali na porta da cama ali, Salvador, que fala: quando o justo governa, o povo se alegra, né? Então é nesse sentido que a gente vai procurar a trabalhar. Devolvo a palavra, presidente.
Senhoras e senhores vereadores, público presente, cidadãos de Buritis, uma boa noite a todos, boa noite aos nossos colegas vereadores, secretários da administração, que nos honra com a presença essa noite. Cumprimentar meu amigo Veim, popular Cláudio, ou o contrário, né, Cláudio, popular Veim. Obrigada pela presença, Veim. Cumprimentar aqueles que nos ouvem também pela Rádio Clube, com uma boa noite, e aqueles que nos assistem pela TV Câmara. Dizer que, na semana passada, eu manifestei minha indignação quanto ao descaso da empresa CEMIG com a população de Buritis. As constantes oscilações e quedas de fornecimento de energia elétrica vêm comprometendo serviços essenciais como saúde pública, o funcionamento das nossas indústrias, a produção leiteira e a rotina dos pequenos produtores e comerciantes. E é inadmissível que, em pleno século XXI, ainda enfrentemos tamanha instabilidade energética. A população não aguenta mais sofrer com prejuízos materiais e riscos à saúde por falta de um serviço essencial prestado com qualidade. Esta Casa Legislativa reforça a necessidade da união entre os poderes públicos e da cobrança incisiva ao governo do Estado e à concessionária, exigindo um serviço digno e eficiente para os buritizenses. Mas hoje volto a este plenário para tratar de outro problema grave que aflige a nossa população, a atuação da Copasa em Buritis. A insatisfação, Danilo, popular com os serviços prestados pela concessionária, ela é generalizada, principalmente no que diz respeito à cobrança abusiva das taxas de esgotamento sanitário. Muitas vezes ultrapassando, vereador Geudo, 90% do valor do consumo de água nas nossas faturas. E o que recebemos em troca? Um verdadeiro desastre ambiental. O que vemos é o nosso rio Urucuia, tão importante para a nossa região, sendo contaminado por dejetos e resíduos que deveriam ser tratados adequadamente. E isso é inaceitável. Recebemos nessa semana, por meio da BIMA, por meio de colegas vereadores, pelo Juarez, vídeo amplamente divulgado nas redes sociais que mostra o extravasamento de esgoto diretamente em nosso rio. Um cenário lamentável e preocupante. Diante disso, esta Câmara, por meio da Comissão de Meio Ambiente, acompanhada dos secretários municipais de Agricultura e Meio Ambiente, secretário de Fazenda e Administração, solicitamos providências imediatas. Queremos a análise da água realizada não apenas pela Copasa, mas também por um técnico ambiental da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, o relatório de autuação da Polícia Ambiental de Buritis, saber também quem autorizou aquela obra, quem instalou uma válvula de escape de esgoto diretamente no nosso rio, o que representa um grave caso de saúde pública. A nossa população está adoecendo, Madalena. Muitas famílias não têm condições financeiras de adquirir um garrafão de água mineral ou até mesmo uma garrafinha diretamente às águas que eles fazem uso, vem das suas torneiras. E isso ajuda a explicar o número crescente de casos, de pessoas, de pacientes com problemas de diarreia, virose, infecções intestinais que chegam às nossas unidades mistas de saúde. Por isso, faço aqui um alerta e um apelo aos meus colegas vereadores, ao Executivo Municipal e a todos aqueles que zelam pelo bem-estar da nossa cidade. Está na hora de rever, Robertinho, o contrato com a empresa Copasa do nosso município. Não podemos aceitar que os nossos cidadãos paguem por um serviço que, além de ineficiente, está colocando em risco a saúde de todos e degradando ainda o nosso meio ambiente. Não nos venham justificar esse crime ambiental com quedas de energia elétrica e dizer que em apenas 2 horas o fornecimento da energia foi restabelecido. Pois o problema não é pontual, o problema é estrutural. E isso precisa ser enfrentado com seriedade, com compromisso e com a verdade. E reitero que essa casa não se omite e não se compactua com esse tipo de situação. Estamos aqui para defender o povo de Buritis. E exigimos dessa empresa, vereador Geudo, respostas. Exigimos respeito. Os vereadores estiveram lá na semana passada, infelizmente, vereador Geudo, estava em reunião aqui com a Polícia Militar e também a Polícia Rodoviária e não pude os acompanhar. Mas Fiquei satisfeito de ver que a comissão é atuante, estava aqui hoje reunida, a secretária de Agricultura e Meio Ambiente estava aqui reunida conosco, mas nós precisamos, e hoje a conversa com o nosso vice-presidente desta casa, o vereador Robertinho, nós já pedimos que todos os requerimentos que aqui citei fossem encaminhados aos setores competentes, porque, como eu disse, nós merecemos respeito dessa concessionária de Buritis. Muito obrigada, vamos dar seguimento na reunião.
Pela ordem, presidente.
Presidente, com a palavra o vereador Alencar Apolinário.
Eu queria que a senhora, Vossa Excelência, deixasse a oportunidade de eu apresentar hoje uma indicação que foi protocolada no setor errado hoje, mas é uma indicação e um projeto de lei. Queria que a senhora pudesse acrescentar na pauta de hoje, se possível.
Pois não, vereador, pode fazer a sua apresentação.
Apresento a indicação, ainda sem número, que sugere ao Poder Executivo e ao Secretário Municipal de Obras a pedido de uma quadra poliesportiva visando a necessidade da comunidade da Vila Palmeira. Apresento um projeto de lei que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Saúde Mental preventiva para os profissionais de educação da rede pública municipal de ensino. Com a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Arley Prisco.
Boa noite a todos os colegas. O público presente, sejam sempre bem-vindos a esta casa. Estará de portas abertas sempre que precisar. Hoje eu tenho alguns agradecimentos e algumas cobranças também, mas nada fora do padrão. O nosso colega Branquinho aqui já falou a respeito da população do bairro Planalto que está cobrando asfalto, né, Branquinho? E alguns moradores também me ligou hoje falando que a nuvem de poeira lá está demais. Então eu peço aqui ao secretário de obra que pelo menos peça, né, o caminhão para estar molhando na parte da manhã e na parte da tarde. Porque tem a Avenida JK, a Rua José de Augusto, a Otávio Ferreira do Prado, que são as ruas que estão sem asfalto, mas já tem todo um levantamento da Copasa feito. Lógico que a gente sabe que esse governo está trabalhando para sanar esses problemas, mas ele também precisa do apoio, nós, vereadores, para buscar recursos para que isso aconteça. Porque hoje, para fazer um asfalto, não é só falar que vai fazer. A gente tem todo um produto que precisa ser comprado. E esse produto, ele é caro, muito caro. Tem a avenida lá, que todo mundo fala lá, como é que é o nome da avenida lá? A Uberaba, todo mundo fala. Um levantamento daquela avenida para asfaltar ela toda é mais de 2 milhões de reais. Então a gente tem que buscar recursos, que não temos recursos próprios para fazer isso de imediato, de forma que as pessoas merecem, que elas merecem. Hoje eu estive andando lá, é muita poeira, não tem quem aguenta aquilo. Só que é um valor muito alto. E nós temos que fazer parte do governo, ajudar o governo e buscar opções para ajudar a resolver o problema. Não é só cobrar, 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 cobrar. Secretário de Obras também hoje, né, dona Madalena, a senhora está aqui, com tanta insistência e cobrança, que é de direito da senhora, né, com todos os vereadores. Hoje tivemos a oportunidade, né, de chamar ele lá naquela rua, na frente da casa da senhora, né, teve a oportunidade de conversar com ele. Ele garantiu para a gente que vai sanar aquele problema dos caminhões que estão arrebentando o fio lá. Inclusive ele falou que sairia dali já para pedir para fazer as placas, né? Aí a gente também vai reforçar esse pedido dele, para atender um pedido não só da senhora, né, mas de todo o pessoal daquela rua. Então, eu quero parabenizar o secretário de obras por ter tirado esse tempo e ter dado essa atenção que já há tempo a gente vem cobrando dele. Né? Ele está de parabéns e um problema resolvido aí para a senhora, que a senhora merece também. E também quero agradecer aqui o deputado federal Maurício do Vôlei, que esteve aqui essa semana com um projeto estrela nas quadras, incentivando o voleibol e todo o estado. Parabenizar o secretário de esporte que esteve junto com ele, buscando, né, essa parceria, porque não são todos os municípios que vão participar. Isso agrega porque a gente vai conseguir com ele materiais esportivos para treino, uniforme e apoio em custeio de viagens para competições fora do nosso município. Então está de parabéns aí a secretária, o secretário de esporte Mário, junto com o deputado federal, né, que vai estar caminhando conosco ao longo do tempo, que ele já esteve em Buritis por 3-4 vezes. É uma pessoa que tem sua esposa, que é aqui de Riachim. Então acredito que vai ser uma parceria forte, que ele vai estar caminhando lado a lado com o prefeito Rufino Clóvis Folador e a vice-prefeita Nilva Prisco. De antemão é só isso e devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo.
Boa noite, presidente. Boa noite, novos colegas vereadores. Gostaria de cumprimentar o público presente hoje em nome do senhor Zileu e do velhinho que está presente. Quero cumprimentar o secretário de administração, doutor Salvador, cumprimentar o secretário de fazenda, doutor Marcelo, e dizer para vocês o quanto, presidente, foi assustador o fato acontecido do vazamento da água da rede de esgoto da Copasa. Infelizmente, é uma situação lamentável. Lamentável a situação. E quero também agradecer a presença da secretária de Agricultura, que esteve presente hoje de manhã e tiramos as dúvidas junto, sabendo da sua capacidade, secretária. E não possamos deixar em beijo de esplêndido. Nós temos que cobrar e buscar o que é de direito à população buritizense. Quero também agradecer aqui ao presidente da BIMA, senhor Juarez de Marcol, agradecer à Polícia Militar Meio Ambiente também, que estava presente naquele momento, e a gente viu a grande preocupação com a população buritizense. Entendeu? O fato acontecido é irreparável, É, como você coloca uma válvula de escape no barranco do rio a 10 metros, onde você capta a água para a população buritizense tomar. É assustador, né? Mas eu sei que os órgãos competentes não vão deixar parar, né, doutor Marcelo? Nós vamos buscar o que é de direito e a punição tem que vir ser feita assim, tem que ser punido. Porque com a punição de alguma forma eles vão ter um respeito maior pela população buritizense. Viu? Não é barato, a rede de esgoto é caríssima, o custo da água de Buritis hoje não é barata também, isso me deixa muito preocupado, e aconteceu uma fatalidade como essa. Isso aqui foi um dano irreparável, irreparável. Viu? Quero aqui também trazer a Buritis uma divulgação hoje. Hoje o Ministério da Cidade soltou mais uma nota, 2.400 municípios, até 50 mil, que foram beneficiado com as casas populares. Infelizmente, Buritis não foi contemplado até então. Não será a contemplação de Buritis. Viu? Isso também nos preocupa muito. Que se falava muito isso antes da eleição. Se falava muito. E digo a vocês, secretários, nós temos que cobrar, nós temos que dar uma forma para atender aquela população que acreditou nos políticos de Buritis. Nós temos que dar uma resposta. O porquê que Buritis não está sendo contemplada? Foi 2.400 municípios contemplados hoje e Buritis não está nessa contemplação.
João falou que é.
Então tem algo errado. Nós precisamos de buscar essa falha e incluir Buritis, sim, junto ao Ministério da Cidade, que ele seja contemplado. Porque até os terrenos já foram desapropriados. Eu fui relator, eu fiz o enloque dos terrenos. Então, nós não possamos parar também e deixar a população a Deus dará. Fica à vontade, vereador Gilé.
Vereador Gildo, o senhor entrou nesse assunto aqui agora e eu fiquei me perguntando aqui, cadê aquele pessoal que fazia aquelas manifestações aqui em período eleitoral, né, que tinha uma demanda fazendo inscrição de casinhas, tinha um acolhimento de 800 assinaturas que ia fazer acontecer, tinha até coordenador de casas populares. Eu lembro disso, na época da eleição. Coordenador de frente de Casa Popular.
Sim.
Aí eu fico me perguntando, cadê esse pessoal? Acabou, era só o período de juntar um pessoal ali para a época da eleição. Os lotes, os terrenos que foram desapropriados, se realmente foi desapropriado. Como é que está essa demanda? Só tem conhecimento? Porque até então está tudo calado, né?
O nobre colega vereador, nós vamos votar um requerimento hoje, por sinal, pedindo informações através da situação. Porque a minha maior preocupação hoje, na verdade, foi os terrenos que nós desapropriamos, que estão sendo invadidos. Nós estamos vendo as invasões crescendo, ilegalmente, e nós queremos saber qual a decisão que vai ser tomada pelo nosso executivo. Nós não vamos deixar de graça. Fica à vontade, vereador Didé. Pode falar no microfone.
Lembrei mais o que está fazendo feia a reunião, mas... E o povo que estava coordenando sabia que não existia esse recurso, que esse assunto das 40 casas, ele já foi levantado aqui em uma reunião que eu participei aqui dentro da Câmara. E, no entanto, ficou pregando que tinha esse recurso, que ia buscar não sei na onde, que ia buscar recurso com deputado, vídeos, que ia fazer mais de 100 casas. Eu fico me perguntando, cadê essas propostas que hoje não aparecem mais?
Esse vereador quase perdeu a eleição por ser condenado a fazer as coisas certas. Esse vereador é a vereadora Vânia. Eu não me arrependo. Mais um minutinho para me concluir, por favor. Não me arrependo, porque nós fizemos dentro da legalidade. Nós não tínhamos condição de liberar um loteamento daquela forma que estava. Quando foi colocado em ordem, nós liberamos. Agora, aqueles mentirosos das falácias, aqueles mentirosos dos vídeos, aquelas lideranças que estavam à frente daquele programa, mentindo para a população que teria casas populares, ele sumiu, você não vê mais eles. Mas esse vereador, enquanto estiver nessa casa de lei, vai cobrar o resultado daquela população menos favorecida. Esse vereador foi condenado injustamente, a vereadora Vânia foi condenada injustamente, e nós não vamos parar não, Leim. Nós vamos buscar a verdade. Nós vamos buscar a verdade. Presidente, no momento de liderança, estarei falando um pouco mais de assunto muito mais importante ainda. Muito obrigado a Vossa Excelência. Devolvo a palavra.
Nos termos do artigo 34 da Resolução 94, de 22 de dezembro de 98, que contém o regimento interno desta Casa de Leis, fará uso da tribuna livre a senhora Eliane Aparecida Martins de Mello, nossa secretária municipal de Agricultura. Informo que a senhora secretária disporá do prazo regimental de até 20 minutos.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite aos nossos ouvintes. Minha fala vai ser bem breve, vereadora Vânia. Hoje eu vim aqui reafirmar, em nome do governo municipal, a apresentação e apreciação do projeto TRSD, que é sobre a taxa de resíduos sólidos domiciliares, que já foi apresentado, né, várias vezes para vocês. E a gente conta com a apreciação de vocês sobre esse projeto de suma importância para o município. Eu fico aqui à disposição de alguma dúvida dos vereadores.
A secretária poderia explanar um pouco mais sobre o conteúdo do projeto à população que logo mais será votado, principalmente no que tange à taxa, né, que é cobrada, que será cobrada futuramente. Acho que é muito importante a população ouvir isso diretamente, primeiro da secretária de Agricultura e após os demais vereadores, quando da votação.
Então, esse projeto, ele traz para nós sobre uma cobrança, uma taxa adicional sobre a coleta de resíduos sólidos domiciliares. Lembrando que hoje o município ainda não cobra, ele faz esse serviço totalmente gratuito, mas a gente não está fazendo esse projeto aqui, vereadores e demais ouvintes, não é um projeto do município e do prefeito Rufino. Eu quero deixar isso aqui bem claro, que é um projeto que contempla 23 municípios e que estamos seguindo uma legislação federal, que a gente precisa da conscientização da população, porque esse projeto aqui também, onde se cada um de nós fizer a nossa parte e seguir as nossas responsabilidades de separação correta do lixo, ele também vem reduzindo o valor dessa taxa. As famílias em situações vulneráveis terão descontos ou serão isentas desse pagamento. Hoje, com os estudos técnicos preliminares, essa taxa está em R$ 8,06, podendo ser diminuída ou aumentada. A gente pode, um dia exato da cobrança desse valor, que eu também quero deixar bem claro para toda a população, que a gente hoje está aprovando o projeto, a gente não estará cobrando essa taxa diretamente. A gente pode fazer até uma audiência pública, vereadora, para apresentar melhor para a população, quando for a gente implantar esse projeto. Acho que seria válido, assim que tiver tudo organizado, quem dera que estivesse tudo pronto para hoje, para a gente dar esse tratamento correto aos nossos resíduos, mas quando estiver, que a gente espera que seja breve, podemos marcar na audiência pública para poder apresentar melhor para a nossa população.
Algum vereador gostaria de fazer alguma consideração? Seguimos a pauta com o próximo uso da tribuna.
Presidente, vamos seguir a pauta. É, quando dá a oportunidade da discussão da matéria, eu acho que vários vereadores que estão aqui vai explanar, por já ter estudado de forma aprofundada e detalhada esse projeto, vai explanar para a população por completo do que se trata esse projeto e ter a oportunidade de discutirmos aqui no Parlamento se esse projeto será aprovado ou não, né? Então, no momento correto da discussão da matéria, teremos a oportunidade de discutir e refletir sobre a matéria que será votada aqui hoje.
Agradeço à secretária de Agricultura por explanar à população um pouco do conteúdo do projeto. Vamos seguir com a pauta agora nos termos do artigo 31 e 32 da Resolução 94, de 22 de dezembro de 98, que contém o regimento interno desta casa, para uso da tribuna na qualidade de orador escrito, o vereador doutor Fernando, informando que o senhor terá o prazo regimental também de 20 minutos.
Senhora presidente, gostaria de cumprimentá-la com uma boa noite, estender este cumprimento ao público que de forma honrosa prestigia os trabalhos aqui da casa. Ouvi com atenção a ligeira explanação da secretária de Agricultura e, como bem disse aqui o vereador Roberto, nós iremos daqui a pouco falar sobre esta matéria seguindo aquela máxima bíblica que debaixo dos céus há tempo para tudo. E o tempo agora, senhora presidente, é para fazer algumas reivindicações. Eu não usei o meu tempo regimental para assuntos urgentes, para poder não ficar tão cansativo, haja vista que eu tenho por direito aqui usar o tempo de 20 minutos e pretendo exaurir esse tempo por completo. Primeiro aqui, uma cobrança dos meus amigos lá da comunidade de Vila Rosa e região. Lá só tem uma agente de saúde para uma imensidão. Então, a princípio, eu começava a cobrar a agente de saúde. Ah, não visitou a região tal, não visitou casa tal. Só porque ela é humana. E é humanamente impossível que ela faça aquilo. Nós já estamos aí no oitavo mês de governo e aquela comunidade de Vila Rosa se encontra uma comunidade abandonada. Foi abandonada por governos anteriores, nada se vê em Vila Rosa, tudo ali se acabando. Agora que tanto eu quanto Alencar tivemos uma votação um tanto expressiva da comunidade, estamos trabalhando para melhorar a situação daquele povo. Entretanto, eu recebi aqui, Alencar, essa cobrança da agente de saúde. Isso não é de hoje. Precisa que o governo realmente faça algo para aquele pessoal ali da comunidade de Vila Rosa. Também recebi uma cobrança aqui dos moradores do bairro Taboquinha. Foi feita uma limpeza de alguns lotes, mas já cresceu novamente o mato. E nada de multar ninguém, inclusive espaço público, onde será, evidentemente, criada uma praça. Está com o mato a criar pernilongos. Então, a comunidade de Taboquinha também pede socorro. Algumas servidoras aqui do Cargo de Serviços Gerais disseram que sempre trabalhavam com uma carga horária de 6 horas contínuas, o que é permitido pela lei. Entretanto, vereador Geudo, de forma abrupta e sem qualquer informação, a senhora secretária de Educação foi lá e reduziu essa carga. Algumas dessas senhoras são mães de filhos com deficiência. No jargão popular, são mães atípicas. E o governo fez olhos cego e ouvido de mercador ao clamor dessas senhoras. Não veio somente a mim, mas veio também aos demais vereadores. o desespero de algumas mães. Talvez não tenha como atender todas, e aqui sejamos justos e honestos, mas uma ou outra situação precisa ser atendida. Quero abrir um parêntese para dizer que dia 11 de agosto é o dia do advogado. Quero cumprimentar todos os advogados militantes da comarca de Buritis, na pessoa daqueles que trabalham nesta casa e aqui referencialmente a assessoria jurídica nossa, que de forma competente tem prestado um serviço a tempo e hora para os demais vereadores. Sobre o lixo, essa queima, existe uma lei e o governo está colocando em execução. Então, fumaçou aí, queimou um lixo aí, denuncia e será a pessoa multada. É o que nós esperamos, já que tem a lei, é para a lei ser cumprida. É inadmissível que o próprio governo não cumpra uma lei que foi proposta pelo governo. Então tem que cumprir. Tem que, assim como foi feito com aquela questão das sucatas. Os amigos que têm sucata, que às vezes me procuram, não têm muito o que esperar de mim, porque a lei é para ser aí executada. Mas veja só, existe uma máxima que foi pregada aqui, e o Rufino pregou no primeiro dia que ele esteve aqui, que a política acabou. E nós tentamos, vereador de ideia, trabalhar com essa máxima, de que a política acabou. Mas não é isso que se encontra na prática no atual governo. Persegue-se. Às vezes um profissional, a prefeitura vai contratar um profissional, mas por uma questão ou outra de uma picuinha política, persegue-se, aflige, derrota-se aquele profissional. E isso não deveria ser admitido. Eu ouvi com muita atenção quando o Didé disse que os secretariados, em sua grande maioria, não resolvem nada. Mas quando chega para o Rufino, ele resolve. Eu faço minhas as razões também de Vossa Excelência, porque eu tive um problema seríssimo na prefeitura, o secretário não resolveu coisa nenhuma, mas quando chegou para o prefeito, ele resolveu. Então, esse ponto a gente tem que ouvir com atenção e dar a mão à palmatória. Mas eu pergunto aos senhores, onde está o planejamento? Nós estamos no sexto mês de governo e nada de planejamento. Cadê o planejamento? Não tem. Não tem planejamento, você não vê planejamento. Hoje os senhores lembram muito bem de uma mesquinhez que uma mãe veio pedir aqui. Um transporte de 5 quilômetros para transportar um estudante. Essa mãe já foi na Secretaria de Educação e não resolveu nada. Não resolve nada. Aí deságua onde? Na Câmara, está certíssimo. É aqui mesmo que tem que desaguar. É aqui mesmo. Mas quando nós tínhamos um debate muito grande sobre essa matéria que será hoje votada, não deu tempo de pedir que se convocasse mais uma vez a secretária, porque quando ela vem aqui, ela fala que só pode falar do assunto que ela foi convocada. Isso, para mim, é uma baita incompetência. É uma baita incompetência. O secretário, ele tem que estar pronto para o que deve é, para debater qualquer assunto da pasta dele. Mas isso não acontece com a Secretaria de Educação. Secretaria de Educação hoje decide de uma forma, amanhã ela decide de outra. E isso não pode acontecer. Nós não podemos permitir. Aliás, a maioria dessas secretarias são todas herdadas do governo anterior e não se vê a cara do governo Rufino, não se vê a cara de Rufino. O secretário faz aí, é do jeito que ele quer, é do jeito que ela quer. Mas cadê o Rufino dizer, esse aqui, essa aqui é a cara do governo? Então, a maioria das secretarias não tem nada de novo a apresentar. O que que a Secretaria de Assistência Social está apresentando? A não ser a mesmice. O que de novo apresenta? Nada. O vereador Geudo reivindicou com muita propriedade. Cadê as casas, as moradias populares? Que é matéria prometida pelo governo Rufino e também por aquele que perdeu, que é o Pedro Paulo. Talvez se o Pedro Paulo tivesse sido eleito, nós já teríamos um terreno à vista aí para começar a construção de casas populares. Não tem dinheiro, mas tem dinheiro para custear festas. Tem dinheiro para outras coisas. Então a Secretaria de Assistência Social não traz nada de novo. E não estou aqui, e quero registrar, a criticar a pessoa da secretária, que é uma pessoa que todos nós aqui admiramos. Admiramos. É uma pessoa honesta e íntegra. Mas o trabalho prestado, ele precisa melhorar. Secretaria de Educação essa está a cada dia a degringolar. Não se vê. O que é que tem apresentado? Qual que é o projeto? Está ali o secretário de administração. Qual que é o projeto que envolve a comunidade escolar? Que envolve as autoridades eclesiásticas? Que envolve as autoridades parlamentares? Que envolve aqueles alunos dos bairros mais pobres? Nenhum projeto, nem Vossa Excelência, e muito menos a secretária, tem a apresentar para o parlamento, muito menos para o povo de Buriti. Precisa-se de sangue novo. Precisa de alguém com vontade de fazer acontecer. O Rufino, e aqui eu fui de oposição, mas assim como a maioria reconhecemos que ele tem se esforçado. Mas a maioria do seu secretariado não esforça nada, não apresenta nada. Cadê secretarias que eu vejo que tem trabalhado? Secretaria de Saúde tem trabalhado. A secretária, toda vez que você ligar, está apta a atender, chamou aqui, ela vem discutir não só o assunto, mas qualquer outro assunto. Inclusive, senhoras e senhores, eu faço parte, estou acompanhando de perto. Outro dia, a secretária de Saúde, ela cedeu o próprio carro dela para socorrer um paciente e levar em Brasília. Mas as outras secretarias, os carros ficam aí só para transportar as pessoas com as nádegas quentes para cima e para baixo e nada de socorrer quem precisa. E aí vão me dizer, não, é porque é proibido, é proibido, é proibido. Ah, é proibido o quê? Para que está servindo esses veículos aí? A regulação, a Zane, a Elisane, ela faz até milagre ali para poder manobrar os carros para levar as pessoas, enquanto existe um monte de carro em outras secretarias parados. Parados, por quê? Às vezes, são secretários que não têm o comprometimento necessário com o governo. O laboratório municipal funciona, e funciona bem. Quero reconhecer o trabalho aqui da Soraya e sua equipe. Pode falar o que quiser, mas funciona. Secretaria de Saúde vem funcionando a trancos e barrancos, porque precisava de mais investimento, de um olhar diferenciado, não só do prefeito, mas de todos os secretários que estão ali em volta. Secretaria de Agricultura também está aí a secretária. Sempre que chama, vem aqui. Embora uns e outros venham reclamando aqui e tal, mas ela não foge também da raia. Vem cá, conversa, com toda dificuldade, às vezes encontra uma parede aqui, mas tenta dialogar e essa parede se desfaz, assim como é esse projeto aqui, que nós vamos analisar daqui a pouco. Secretaria de Obras, eu cansei de cobrar uma coisa tão simples, que é colocar uma placa ali. Ele me prometeu ontem, eu falei de ontem, que ele iria lá, Madalena. Mas é um negócio simplório. Olha só, existem vários lugares em Buritis que quando chove, a casa das pessoas se transforma numa inundação. Nós estamos pregando isso aqui desde fevereiro. Já falamos o local e o endereço. Agora veja só, que quando chegar novembro, está perto, que a chuva derramar, as pessoas estão novamente aí, quase a morrerem afogadas dentro da sua própria casa, e aí vão dizer, não tem como arrumar porque é período chuvoso. Pelo amor de Deus, precisamos de pessoas competentes. Competentes. Secretaria de Fazenda também tem funcionado muito bem, em detrimento do governo passado. Está todo mundo recebendo em dia? Tem projetos, o que precisam dialogar, a secretaria está aberta a dialogar. Mas, o que se precisa é melhorar a educação de Buritis. Foi feita uma avaliação e o resultado foi desastroso. Eu estou com os resultados, desastroso. Até então, vão me dizer assim, tem a pandemia, eu concordo. Aí o Alencar me diz, Fernando, cara, eu sou professor, é o seguinte, é difícil de eu conseguir entender uma sala com 5 alunos, os alunos aprenderem nada de matemática, aprenderem nada de português. Aí eu pergunto, o que foi feito? Ah, a gente fez um trabalho, mas o que efetivamente foi feito? O que foi feito? Qual que é o resultado? Não apresenta nada. Não apresenta. Vai levando aí, a Deus dará. Não é assim que funciona. Quando as escolas estavam multisseriadas, eu fui juntamente com alguns e cobramos do prefeito para desmultisseriar, sob pena dele ter uma oposição radical nessa casa. E o prefeito foi lá e desmultisseriou, dizendo o seguinte, vamos fazer avaliações periódicas para melhorar o ensino. Aí vem aquele papo assim, ah, mas Buritis é visitado porque nós somos escolas cívico-militares, tudo bem. No comportamento, professor, eu concordo. Na disciplina, eu concordo. Agora eu quero saber, e no resultado escolar? E no resultado? Não são todas, mas a maioria esmagadora das escolas está com rendimento ruim. E eu tenho as avaliações. Não é falar e esconder, não. É matar a cobra e mostrar o pau. Eu tenho as avaliações, estão ruim. Mas cadê? Aí está ali o secretário. Cadê o planejamento? O que, que a Secretaria de Educação passou para o secretário? O planejamento é esse. Vamos fazer aqui o que envolve toda a comunidade escolar, o que envolve a comunidade social, o que envolve vereadores. Vamos trazer para casa aqui uma Olimpíada de Matemática. Vamos trazer para casa uma Olimpíada de Ciência. Aquele professor ali, ó, está sentado ali, que eu esqueci o nome, que é filho da professora. Jason, eu quero falar bonitinho, escolher, ouvir e entender. Ô, professora Madalena, ele fez uma das Olimpíadas mais bonitas que eu já vi. E olha que nós dois trabalhamos numa época que eu era professor de ciências e eu fazia todas aquelas feiras de ciência, às vezes com cobra viva. Era uma coisa doida que a gente tem que ter coragem de fazer. Ele fez. Mas cadê as outras escolas? Foi feito lá na Filomena. E as outras escolas? Não, tem que cobrar, tem que fazer acontecer. Então, senhoras e senhores, eu estou aqui a cobrar que tem que haver planejamento. Então, se é o secretário ali, que é o secretário de planejamento, tem que fazer acontecer e não tem que achar questão de o secretário fulano achou ruim. Ou o prefeito faz acontecer, troca o secretariado. Troca o de planejamento, se ele não está fazendo, troque ele. Troca o da educação. Por quê? Não é só porque ganhou a eleição, acham que governam, que mandam em tudo. Nós queremos é resultado, vereador Didé. É isso que nós queremos. Nós queremos é aquilo que a secretária de saúde fez, que o buritis todo tem que ouvir. Porque quando ela erra, eu vou lá, eu venho aqui e meto o cascudo, porque eu sou pago para isso, para cobrar, para fiscalizar, para correr atrás. Eu recebo para isso. E não recebo pouco, não. Os senhores com essas carinhas bonitinhas aqui, não recebem pouco, não. Está todo mundo recebendo 7 mil reais aí. Agora, tem que aceitar, eu não posso falar, porque vai achar ruim para lá, rapaz. Falo que eu recebo para isso, é minha missão. Então eu pergunto, o que está acontecendo de novo no governo Rufino? Não sei. Não sei. O que, Gil, está acontecendo? Você não sabe. Precisamos que algo aconteça e que realmente a sociedade fique sabendo, a não ser as festas. Nisso aí, o governo, ele não picou. As festas estão boas. Mas e os resultados para os nossos filhos, para os estudantes, para os nossos primos? As festas eu acho que está indo bem, embora eu já estou ouvindo o vereador dizer ali o seguinte, que ele recebeu várias críticas, que o arraiá foi algo mediano. Não foi bom, foi mediano. Contratações aí, outra coisa, e falar de contratações, existem contratações arrepiadas que aconteceram aí, que merecem a atenção deste parlamento. E se tiver que abrir CPI, que abra. Tiver que denunciar no Ministério Público, denuncie. Igual aquela mãe que veio hoje aqui, eu me propus aí com ela na promotoria denunciar, que denuncie. O que precisa é a coisa funcionar. Nós precisamos, o ano que vem é ano político, precisamos apoiar deputados que realmente tenham comprometimento com Buritis. Deputadas que tenham comprometimento com Buritis. Pessoas que vieram aqui, que ajudaram antes de evento político. Porque o ano que vem, os paraquedistas começam a descer por aqui. Então precisamos, meus amigos, unir as forças e exigir. E aqui é bom que o secretário de administração está de corpo presente para que não chegue distorcida a mensagem que nós estamos passando. É necessário que os secretários tenham o que oferecer à sociedade, porque estão recebendo para isso. Secretário não faz favor para ninguém, não. Não faz favor. Ah, olha o que eu faço favor, não. Secretário tem que apresentar e esperar o resultado das ruas. Nós não podemos ficar aqui a implorar que se coloque uma proibição de trânsito, porque não é só uma vez, são várias vezes, arrancaram a fiação da casa das pessoas. Aí tem que uma moradora vir na Câmara 200 vezes para poder conseguir um negócio tão simples. E aí eu concordo com meu amigo Robertinho quando ele fala que o governo precisa desburocratizar. É exatamente isso. Parar com essa burocracia e fazer acontecer. Então espero que realmente o planejamento, as casas populares que vai construir, o projeto novo da cozinha comunitária, esses projetos realmente aconteçam e apareçam aqui, esse planejamento. Vila Rosa, o que tem para Vila Rosa? E Vila São Vicente? O que tem para Vila São Vicente? E Vila Serrana? Qual que é o planejamento, Danilo? Você não sabe. Sabe o que você não sabe? Porque nunca chegou, ninguém sabe. É algo trancado a sete chaves ou é algo que nunca aconteceu? E se não aconteceu, algo está errado. Alguém está trabalhando com incompetência. É o que eu tinha a relatar, presidente. Obrigado.
Passamos agora para a nossa segunda parte da reunião. Item 1 da pauta, única discussão e votação da emenda número 01 ao PL complementar número 001 de 2025, que acrescenta o parágrafo 5º ao artigo 12 do projeto de lei complementar 001 de 2025. Emenda de autoria do vereador professor Alencar, relator. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Claro, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Alencar Apolinário.
Essa foi uma emenda aí que acrescenta aí o parágrafo 5º no artigo 12 da lei complementar 01/2025, onde que acrescentamos um parágrafo novo aí que cita a cobrança da taxa da coleta, do transporte, tratamento e destinação final ambientalmente adequada a resíduos sólidos domiciliares, ficando condicionada à efetiva implantação de toda estrutura física e logística do referido serviço público. O que, que é isso? Tínhamos uma dúvida aí se essa cobrança seria feita antes de ser executada a ação do trabalho pela coleta. Então esse artigo vem colocar a necessidade da implantação da estrutura física, da implantação de todo o projeto, para assim, posteriormente disso, quando estiver funcionando, cobrar os valores do servidor, da população. Esse projeto é um projeto que ele acrescenta algo importante à prevenção do meio ambiente, né? Eu acho que é muito importante isso aí desse projeto. Por esse fato, eu acredito que aquele lixão, o fim daquele lixão futuramente facilitará evitar a questão das queimadas, da fumaça e também aquela contaminação do solo do próximo ali. Também é muito importante colocar também para a população que essa população de baixa renda, as mais carentes, não pagará, serão isenta desse projeto. Então não pagará pela coleta dos resíduos sólidos, mas contribuirão para a coleta dos resíduos. Tem boa palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didê.
Presidente, eu quero fazer uma fala aqui, dentro desse assunto do projeto, tentar passar para o pessoal que está nos ouvindo a questão desse projeto, que a gente está falando aqui de uma emenda que vai incorporar esse projeto que a gente vai votar posteriormente, né? Então, ou seja, o município, há tempos e tempos, desde a época que eu passei aqui no mandato passado, que vem lutando todo momento, com o Ministério Público tem cobrado uma ação sobre o lixão, né? A gente sabe aí, toda hora é matéria de discussão, e fez um TAC, um termo, né, de conduta e de ajustamento, para dar uma solução nessa questão de resíduos sólidos. Isso vem se estendendo há anos e trazendo, não só para o município de Buritis, acho que o município de Formoso e os municípios ao redor aqui, todo mundo tem essa dificuldade hoje da destinação do resíduos sólidos, que é a questão que acopla o lixão todo, né? Com isso, foi apresentado para a gente aqui, nós todos os vereadores participou, a promotora do meio ambiente do Estado. Não só ela, como a gente chegou aqui para a gente mais assinaturas de 15 promotores,
pedindo a cobrança dessa lei, desse projeto que a gente está aqui para aprovar, para ter essa lei aprovada, porque o consórcio da Convales apresentou uma proposta de que ia implementar uma usina aqui, em Buritis, para acolher aqui Buritis, Formoso e a cidade de Cabeceira Grande, com a destinação final de levar para Bonfinópolis. Esse é um sentido do projeto. E esse projeto, essa usina, o que ela vai fazer? Ela vai receber esse lixo, que já pega da questão do resto de construção, de galhos e tudo que a gente tem aqui que funciona atrás do cemitério, e o outro que a gente destina para o lixão ali, perto dos pivôs que da entrada da cidade, que todo mundo tem conhecimento, inclusive tem essa cobrança o tempo todo da gente da questão da fumaça e das queimadas que existe no lixão. Então, esse é o ponto. E chegou a hora que tem que resolver. Inclusive, chegou para nós aqui com a data demarcada para dia 15 agora. É a data limite para ser aprovada essa lei. E nós, como vereadores aqui, vem discutindo e chegou uma carta de recomendação que nós não temos muito o que fazer. Nós não temos muito o que fazer. É aprovar a lei. É aprovar a lei, porque eu estava até rotando grosso antes de votar ao contrário. Mas agora eu já mudei minha opinião, porque a promotora pegou pesado e quer realmente que seja aprovada essa lei. E para nós, do município aqui, contudo, a gente vê aqui o projeto, se realmente funcionar, e a Convales apresentou essa demanda para a gente aqui, acreditando que o governo federal vai liberar uma verba altíssima, altíssima, em torno aí de 30 milhões, para estar implementando essa usina aqui nas demais localidades que eles vão atender os municípios. Isso é interessante, né? Eu acredito eu também que, pela condição que está o governo federal, certamente não vai sair essa verba, que eu acho que não tem de onde sair esse dinheiro. Mas, se não sair, o município vai ter que resolver esse problema. Ou amanhã ou depois, vai ter que ser resolvido. Porque é uma questão que está aí no dia a dia. E se não resolver, e tem uma recomendação que está aqui o doutor Marcelo, que por esse TAC que foi ajustado, se o município não resolver ou não aprovar essa lei, chega aí uma pena de uma multa, talvez até uns 3 milhões de reais. Aí, ou seja, como que a gente vai fazer, nós que também temos a obrigação de zelar pelo município, de talvez reprovar essa lei aqui, sabendo que vai ter que resolver futuramente, dia sim ou dia não, vai ter que resolver, ou então até correr o risco do município levar uma multa monstruosa dessa. Na dificuldade que a gente tem aqui de cobrar no dia a dia, não está tendo recurso, imagine se a gente levar uma multa num valor exorbitante aí, que vai dificultar e ainda vai ter que resolver o problema de toda maneira. Ou seja, então, a Convales apresentou para nós aqui, eu estou falando em cima da Convales apresentou, em cima da lei que está apresentada aqui do projeto, porque é muito bonito, vai continuar a coleta de lixo, o pessoal da prefeitura vai ter a contribuição de colher esse lixo, vai acrescentar o pessoal da reciclagem, também eu acredito que essa empresa vai abranger mais essa coleta, e a empresa da usina vai receber a destinação desse produto e vai dar um final. Para nós é muito bom. Só que aí vem de encontro com a emenda que o nosso vereador apresentou aqui, acrescentando, que vai existir uma taxa. Inclusive a secretária falou para nós aqui que vai existir essa taxa. O que está no projeto aqui, que está incluindo, tanto nessa emenda como nos outros artigos que está incluído no projeto, que é o valor de R$ 8,06 a cada 15 mil cúbicos.
15 metros cúbicos.
15 metros cúbicos de resíduos sólidos. Então, essa taxa ela vai existir, mas ela só vai ser cobrada o dia que foi implementado toda essa estrutura para estar recebendo esse resíduo sólido, dando a destinação final para eles e sanando todo o problema do município referente à questão de lixão. Vai sanar. Se vier acontecer dessa empresa receber esse recurso e implantar a usina aqui no nosso município. Então, essa é a questão que a gente está aqui hoje se deparando para ser votado. Eu amadureci a ideia mesmo. Talvez a gente for olhar a grosso modo, mais uma taxa para o contribuinte, para as pessoas, para os moradores? Infelizmente, vai ter que ser. Infelizmente, porque nós não temos mais o que fazer. Chegou no ponto final. Mais uma taxa aí, no valor de R$8,06, se vier acontecer de instaurar essa usina. Essa usina. Então, nós chegamos num ponto aqui, ou faz ou faz. Mas, creio eu, se realmente construir essa usina, dar uma destinação final desse lixão, eu acho que a cidade só tem a ganhar também. Só tem a ganhar. E isso também não quer dizer que na época que coloca lá, que não pode ser uma lei que a gente mesmo pode estar aqui revogando alguma situação ou discutindo ela novamente para adequar o mais justo. Então, é somente isso, o presidente. É tentar passar para o público que está nos ouvindo qual é a realidade do que a gente está aprovando aqui hoje, da dificuldade que a gente se encontra nessa questão do lixão, que acho que a população toda sabe dessa dificuldade, a rádio bate em cima disso o tempo todo, cobrando essa questão da fumaça que está invadindo a cidade aqui, e é uma fumaça que está perturbando, ela vem do lixão também. Então é uma questão que se vier acontecer dessa empresa instaurar essa usina e a gente aprovar nessa lei aqui, que seja qualquer outra empresa que participar e ter a condição de implantar aqui no município, nós vamos ter um ganho muito grande. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Robertinho, lembrando que nós estamos tratando da emenda. Posteriormente, será discutido sobre o projeto.
Presidente, boa noite. Boa noite aos demais colegas. Boa noite ao público presente, na pessoa do secretário de administração Salvador Mariano, secretária nossa de Agricultura, que já explanou hoje o projeto aqui, Eliane Martins, nosso secretário competente de Fazenda, doutor Marcelo, ao demais público presente, meu amigo Cláudio, Veinho, professor Jason, todos os demais que aqui se encontram, a nossa audiência aí pelo YouTube, pela rádio, né, todos que nos escutam, a população de Buritis como um todo. Presidente, nós estamos aqui discutindo essa emenda, mas eu vou aproveitar a oportunidade dessa discussão já para discutir, inclusive, o projeto, porque não faz sentido eu discutir aqui a emenda e depois discutir o projeto, sendo que tratam do mesmo assunto. A emenda, como já foi colocado pelos demais colegas, ela unicamente é para deixar frisado que o fato gerador da cobrança da taxa, né, do projeto que eu irei explicar agora, ela acontecerá quando, de fato, o projeto for implementado. Toda a estrutura, né, de coleta dos resíduos sólidos estiverem implementados. Então é para deixar claro no projeto de lei, apesar de já estar previsto no artigo 5º do projeto de lei, que o fato gerador, né, desse tributo só vai ocorrer quando, de fato, da implementação do projeto, a estrutura toda estiver já implementada. Então é para dar mais uma segurança de que essa taxa só será cobrada quando, de fato, o projeto estiver implementado. Mas eu preparei um discurso aqui, presidente, da importância desse projeto para a população como um todo, porque hoje nós temos uma situação muito grave, né, em todas as cidades, nas cidades como um todo, em todos os lugares, que é o lixo que é gerado pela população, né? Então, é importante, né, o parlamento ter consciência da implementação, né, dessa coleta, né, e também com isso a responsabilidade de todos nós da destinação do lixo que nós mesmos geramos. Então hoje, presidente, eu venho até aqui hoje à tribuna para tratar de um tema que não é apenas uma questão de política pública, mas acima de tudo uma questão de responsabilidade social, que é a gestão dos resíduos sólidos urbanos. Estamos diante de um desafio que afeta a todos nós. A maneira como lidamos com o lixo que geramos reflete não apenas a nossa capacidade de cuidar do meio ambiente, mas também o nosso compromisso com as futuras gerações. Por isso, é fundamental que avancemos na discussão e implementação do projeto de lei que propõe a responsabilidade compartilhada pelo manejo dos resíduos sólidos urbanos. Esse projeto não é apenas uma formalidade, ele representa uma mudança de paradigma. A responsabilidade pelo gerenciamento dos resíduos não deve recair apenas sobre o poder público, mas também deve ser compartilhada entre todos os setores da sociedade, nós, cidadãos, empresas e o governo. Ao adotar essa abordagem, podemos criar um sistema mais eficiente e sustentável, que prioriza a redução, a reutilização e a reciclagem, minimizando o impacto ambiental de nossas ações nas novas gerações. Além disso, a taxa de coleta, transporte, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares é um aspecto crucial dessa proposta. É preciso que cada um de nós compreenda o custo para manter uma cidade limpa e saudável, e esse custo deve ser compartilhado. Então, essa taxa não deve ser vista apenas como um ônus, mas também como um investimento em qualidade de vida, saúde pública e no futuro do nosso cidade. Com a aprovação desse projeto, estaremos não apenas regulamentando a coleta de resíduos, mas promovendo a consciência ambiental que deve permear todas as esferas da nossa sociedade. Precisamos educar e engajar nossa população, incentivando práticas de descarte correto e a participação ativa de todos na preservação do nosso meio ambiente. Por isso, eu peço o apoio de cada um de vocês para que possamos avançar com esse projeto de lei. Juntos podemos transformar a maneira como gerimos os nossos resíduos, garantindo uma sociedade limpa, mais saudável, mais sustentável para todos nós. É por isso, presidente, que hoje eu apoio esse projeto, tendo em vista a responsabilidade que todos nós temos, né, compartilhada, de dar um destino final para os resíduos, para o lixo que nós mesmos geramos, né, para que não aconteça o que está acontecendo no nosso município e a responsabilidade seja passada de governo atrás de governo, né. Hoje nós temos o lixão ali causando um dano ambiental absurdo para a nossa cidade, seja por meio do chorume indo para o lençol freático, né, seja por meio das queimadas que têm acontecido rotineiramente, e nós, como população da cidade, estamos sofrendo com essa fumaça aqui na cidade, todos os dias à noite, nossos filhos, né, sofrendo com problemas respiratórios devido a essa queima rotineira do lixo que está acontecendo aqui na nossa cidade. Então, chegou o momento, né, juntamente com os órgãos que têm a obrigação de fiscalizar essa situação, de unirmos forças e resolvermos de vez esse problema grave que assola o nosso município há tanto tempo e é passado de governo a governo sem tomar uma atitude. Então, esse projeto ele vem agora para poder resolver de forma definitiva, que é dar uma destinação final para esses resíduos, para esse lixo. E com isso, todos nós vamos ter que ter a nossa coparticipação. Então, essa taxa ela vem para poder ajudar nos custos, né, dessa destinação, e deixando claro que a população que não tenha condição de arcar com essa taxa vai ser subsidiada pelaqueles que têm. Então, eu defendo, sim, esse projeto e acho ele de suma importância para garantirmos um meio ambiente que seja compatível com a realidade, com a nossa realidade, com a realidade das futuras gerações. Então é isso, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador doutor Fernando.
Senhora presidente, eu vou fazer uso do mesmo direito dos demais, no sentido de já debater aqui a emenda, porque ela é conexa ao projeto, e já debatendo os dois, e não, já não há necessidade do item 2 de debater. Veja só, e aqui eu quero corrigir um pequeno equívoco que a secretária cometeu ali na tribuna, quando ela falou que o projeto não era de responsabilidade, não foi encaminhado pelo governo, de autoria do governo, do prefeito. A verdade é que esse projeto, ele é sim de autoria do prefeito. O que a secretária quis dizer, e eu entendi muito bem, é que ele foi idealizado pelo Convales. É isso que ela quis dizer. Mas veja só, há um dito popular que quando você casa com a viúva, né, tem os filhos também, então você também está casando aí com os filhos. Significa dizer que o Rufino, ele herdou a prefeitura e o espólio tem uma herança maldita, que é o lixão. O lixão nosso aqui, a céu aberto. Um lixão que, eu não sei, a maioria de Buritis não foi lá. Eu fui lá. Cara, eu parei o carro lá, as moscas parecem extraterrestres, coisa de outro mundo, bicho. Me deixou muito doido aquele negócio, eu saí rapidamente de lá. Então é uma coisa louca que precisa ser resolvida. O lixão ali é urubu, tá pegando carniça, jogando em outro local que não deveria, cachorro tá arrastando carniça. Então chegou para a Câmara um projeto, a meu sentir, um projeto magnífico, se realmente ele sair do papel. Veja só, o vereador que me antecedeu falou sobre a palavra chorume, que é o lixiviado ou o líquido pergolado, que é aquilo que nós aprendemos lá ainda no, na sexta série. Talvez um aluno do nono ano, se você perguntar a ele o que é o chorume, ele não vai entender alguém chorando. Na verdade, amigo, até poderíamos parafrasear que seria, Madalena, ou filosofar, a natureza chorando. Porque o chorume, ele contamina o solo. O chorume contamina o lençol freático. Isso está acontecendo em Buritis. Além disso tudo, secretária, quando aquele lixão é queimado lá, aquela fumaça, eu vou usar um termo aqui, chulo, aquela fumaça desgraçada vem aqui, ó, atrapalhando e matando aos poucos a sociedade de Buritis. E lá na minha casa não é diferente. Sem querer, nós tivemos muitas vezes que inspirar aquela fumaça miserável lá daquele lixão. Então o que você está criando aqui? É uma forma de resolver o problema. De resolver. Então os municípios da região criaram um consórcio através de um recurso que estou esperando na monta de 37 milhões de reais para poder dar um destino final ao lixo. A sociedade, Gildo, há pouco tempo, ela era pequena. Então nós tínhamos era fossas. A famosa fossa séptica, que é o nome correto, aquelas fossas. Né? Com o passar do tempo, imagina se nós tivéssemos aí as ruas cheias de fossa, igual era antigamente. A sociedade cresceu, agora criou-se esgotos. E quando se fala de um investimento de lixo, de esgoto, governo nenhum quer investir. Porque é uma obra que não se vê. Mas o governo que tem competência, ele tem que investir em esgoto mesmo, em lixão para acabar. Saneamento básico, isso é direito da sociedade. E esse projeto tem nenhum vereador que estudou mais do que eu. Pode ter vereadores que estudou igual, mais do que eu, não estudou. Então veja só, e aí eu quero pedir o nosso cinegrafista ali, corta para mim aqui, ó. Vou mostrar lá na tela. Aí, agora está vendo bonitinho. Aqui nós temos imagens de como seria o projeto, a idealização do projeto. Então veja só, os estudos e as orientações foram feitas. Nós tivemos aqui os vereadores uma reunião com a promotora, que está em articulação com o Convales. Tivemos reunião com o cara que idealizou o projeto. E o negócio aqui no papel é muito bonito. Existe a possibilidade de instituir uma taxa realmente na monta aí de R$8 e as pessoas que não têm condição seriam isentadas. Só que nós colocamos a emenda aqui que essa taxa, ela só poderia ser cobrada se realmente o serviço estivesse sendo realizado. Antes da realização do serviço, não tem nada a se cobrar. Antes que algum desinformado saia dizendo, voltou a criação de uma taxa. Não é isso. Estamos votando aqui algo para resolver o problema que não é de hoje. É o problema que é de muito tempo atrás. Esse problema tem nome, herança maldita. Herança que ninguém quer, que governo nenhum quer, mas que precisa resolver. O que se destaca, Madalena, os homens públicos, os estadistas, os municipalistas, são aqueles que chegam com a solução. E eu, a princípio, era radicalmente contra esse projeto da forma que ele me foi repassado. Mas conversando com vários, e tive hoje uma conversa esclarecedora com o nosso amigo Marcelo, nosso amigo Roberto ali, e entendi que realmente nós precisamos, chegou a hora, e a hora é agora, doutor Marcos.
Lá no Formoso, o Dr. Márcio assessorou a prefeitura de lá, já que é um projeto compartilhado. Formoso já até votou. Uruana já votou. Vários municípios já votaram. E Buritis não será diferente, Madalena. Se é para resolver, acabar com aquela fumaça que anda os idosos inspirando, as crianças inspirando, uma fumaça repleta de micro-organismos, nós vamos acabar. Olha só, o colega meu está lembrando ali, Fernando, e o lixão do cemitério? Ele também está aqui, amigo. Ele também vai ser acabado, detonado, consumido. Agora veja só o tanto que esse projeto é interessante. Eu li ele com muita atenção, cara. Esse projeto é um projeto grande. Olha só, você vai pegar o lixão daqui e vai levar para uma usina específica lá em Bonfim, lá em Bonfinópolis. Vai levar para lá. É um mecanismo aqui, que os colegas aqui também olharam, ele mostra o desenho como seria. E outra coisa que me chama a atenção, ok, senhora presidente, é a compostagem. Esse projeto também trata de compostagem. Compostagem, como todos nós sabemos, é pegar aquela matéria orgânica e transformar em quê? No adubo natural. Transformar em adubo natural, isso é compostagem. Então, além de tudo isso, eu quero resumir e dizer as razões que eu estou a acompanhar em número, gênero e grau, aqueles que me antecederam, é que além de tudo isso, vereador Gil, daquilo que Vossa Excelência sempre reclama aqui, geração de emprego, o projeto também traz geração de emprego, se ele efetivamente sair do papel. Então, senhora presidente, com essas razões, eu quero parabenizar a cuidade aqui do vereador Alencar, que propôs a nós hoje pela manhã, de colocarmos uma emenda que se, aí eu invoco um advérbio de dúvida, se colocar uma taxa para ser cobrada, ela só poderia ser cobrada depois que o serviço estivesse sendo prestado. Então, com essas razões, eu estou aqui a acompanhar os colegas que me antecederam para expressar o meu voto favorável e já antecipar a presidente da casa, que se for o caso de quebrar o interstício, porque o vereador Didé levantou a lebre de que essa matéria deverá estar aprovada até o dia 15, porque é um requerimento do Ministério Público, eu acompanho também o vereador Didé no sentido aí, presidente, de quebrar o interstício. Obrigado.
Apesar que nós não votamos hoje nessa matéria, mas eu gostaria também de tecer comentários sobre esse projeto, que ao nosso ver, Robertinho, é um projeto de extrema importância, tanto para o presente, quanto também para o futuro salvador do nosso município. O projeto de lei de autoria do Executivo trata aí da responsabilidade compartilhada pela gestão de resíduos sólidos, e ele deve sim, velhinho, ser muito bem esclarecido. Desde o início do meu primeiro mandato, essa pauta quanto ao lixão, ela tem sido recorrente aqui na Câmara Municipal. Todos nós, vereadores, vereadoras, recebemos constantemente reclamações da população e principalmente, como falado pelos meus colegas que me antecederam, reclamações de moradores, principalmente do bairro Jardim, que sofre com o lixão a céu aberto naquela localidade, bairro Veredas, Taboquinha e também Estância dos Ipês, sobre a fumaça tóxica e o incômodo causado por este lixão, dois lixões a céu aberto. Pois é justamente isso que este projeto busca enfrentar, dar fim definitivo ao lixão, eliminar as queimadas irregulares e estabelecer uma política pública moderna, responsável e ambientalmente correta para o descarte dos nossos resíduos, resíduos que nós consumimos. É um projeto estruturante que visa também fortalecer e ampliar a coleta seletiva, valorizar e remunerar algo que eu cobro sempre aqui, Eliane, remunerar melhor os nossos catadores, que há anos fazem um trabalho essencial, mas muitas vezes invisível, e principalmente garantir a destinação final adequada dos resíduos, preservando o meio ambiente e a saúde nossa, a saúde da população. Sabemos que este é um tema que ele precisa sim ser muito bem esclarecida a população. Por isso faço aqui questão de abordar um ponto que foi tema de muitos debates nesta casa, inclusive em reuniões com representantes do Executivo e Sociedade Civil. A previsão vem da taxa de coleta. É importante deixar claro, a taxa prevista no projeto ela é variável, iniciando em torno de R$ 8,06 para quem produzir até 15 metros cúbicos de resíduos. Para os grandes geradores, será aplicada a taxa correspondente à produção de até 17 metros cúbicos. E pensando nas famílias mais carentes, nas famílias mais vulneráveis, o governo municipal, juntamente com o Convales, incluiu a tarifa social com isenção da cobrança para aquelas pessoas inscritas no Cadastro Único e também beneficiários do Bolsa Família. Além disso, atendendo a uma demanda unânime entre os vereadores desta casa, do relator, que foi o vereador Alencar Apolinário, aprovamos sim essa emenda que vai ser votada agora, fundamental. A cobrança só poderá ser feita após a execução completa da estrutura física, com a construção da usina de triagem, instalação do espaço adequado, compostagem e efetiva operacionalização do novo sistema. Ou seja, para deixar bem claro, ninguém será cobrado antes que a estrutura esteja pronta e funcionando. Sabemos que o ideal seria mais tempo para discutir com a população este projeto, realizando audiências públicas, ampliando o diálogo. Mas como foi amplamente informado nesta casa, o município possui um termo de ajustamento de conduta, um TAC, firmado com o Ministério Público, com prazo de até 15 de agosto agora para aderir à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Além disso, a adesão ao projeto garante a possibilidade, que é muito importante, que nós temos que falar aqui, que é a captação de recursos federais na ordem de 35 milhões de investimentos que poderão transformar não apenas a gestão de resíduos, mas todo o sistema ambiental da nossa cidade. Por tudo isso, eu não posso deixar aqui, Salvador, de parabenizar sim, corrigindo, Eliane, a sua fala, que eu consegui entender o que você estava querendo expressar, mas parabenizar o governo, em especial a sua secretaria e também as comissões desta casa e a esses vereadores que agilizaram hoje a tramitação do projeto, discutiram com responsabilidade este tema e permitiram que essa votação acontecesse hoje. E hoje, vem aqui na reunião, eu ouvi dizer assim, a vereadora Vânia é até populista. Sabe por quê, velho? Porque eu fui uma vereadora que contestei, assim como você, na sua expressão, estou vendo você contestar aqui no plenário, apesar de não poder manifestar, da taxa de R$ 8,06. Mas como eu expliquei aqui, tem as pessoas do Cade Único, frisando bem, que serão isentas, tem a tarifa social, tem as pessoas do Bolsa Família, então a gente tem que esclarecer isso muitíssimo bem à população. Não é recurso populista, mas a gente está tão, Fernando, cansado de taxa, de tarifa, e essa taxa vai justamente sobrecair sobre a Copasa, essa empresa que eu falei agora, mais uma vez anteriormente, que cobra aí uma taxa absurda que o povo não aguenta, de esgotamento sanitário, que chega a 90% da taxa que o pessoal da nossa população consome. Hoje eu recebi a minha conta de R$ 523,00, Fernando, de iluminação. Aí ali só de praticamente de taxa de esgotamento sanitário, R$ 240,00. É um absurdo. Então o povo não aguenta mais tarifa, não aguenta taxa, é taxa de gás, é taxa de gasolina, é taxa de tudo aqui nessa Câmara. E a Copasa, nós temos que rever, sim, voltando aqui mais uma vez, fugindo um pouco do assunto, mas nós temos que rever, vereadores, eu chamo a atenção de vocês, esse contrato que tem existente com o município. Mas em relação ao projeto, eu quero dizer, Salvador, que o governo tem o apoio da presidente nessa casa quanto da votação. Tá, tá aqui as nossas considerações, vamos dar seguimento
pela ordem, presidente, um minuto.
Com a palavra o vereador Arley Prisco.
Boa noite a todos, mais uma vez. Quero parabenizar os colegas que me antecederam aqui, que, como diz o doutor Carlos Fernando, é sempre bom explanar tudo o que acontece aqui para que um desinformado, né, que é uma palavra mais elegante que a gente usa, um termo mais elegante para não falar outro tipo de nome aqui. Né, parabenizar o governo, a secretária que se empenhou, porque o governo, isso caiu no colo dele, mas desde antes já era um problema que ele queria estar resolvendo. Então parabéns ao governo, né, em algum momento a gente foi em paz, eu, a secretária, o prefeito, conversamos com a promotora, que no primeiro contato que nós tivemos com ela, todo mundo ficou meio assim, da forma que ela agiu conosco aqui, impondo da forma que ela queria. Mas quando nós chegamos lá, que conversamos com ela, que fomos explicando, e o que o Rufino, o prefeito, falou, que eu achei interessante, é que ele falou, nós queremos só proteger o nosso município de uma multa que já está lá, só esperando a canetada. Então, assim, achei interessante a fala do prefeito, né, por tentar resolver, antecipar esse problema. E quando esse assunto chega na Câmara, pela secretária e todos os vereadores que estão aqui, porque em algum momento, quando a gente se fala em taxa, infelizmente, é doído. Então, a gente tem que ter a cautela para explicar para que essa taxa. E hoje eu acredito que os colegas que antecederam deixaram bem claro para que é essa taxa. Então, assim, vamos acompanhar, presidente. Concordo contigo que toda vez quando é se falado em taxa, todo mundo está cansado. Mas é um bem necessário, ou é um mal necessário, que vai virar um bem necessário. Devolvo a palavra.
Vou colocar a matéria em votação. Votação nominal. Como vota o vereador professor Branquinho?
Favorável, presidente.
Como vota o vereador professor Alencar Apolinário?
Favorável.
Como vota o vereador doutor Fernando?
Favorável.
Como vota o vereador Danilão?
Favorável.
Como vota o vereador Geuda Mariquita?
Favorável.
Como vota o vereador Arley Prisco?
Favorável.
Como vota o vereador Didé?
Favorável.
Como vota o vereador Robertinho?
Favorável.
Emenda aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Item 2. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar 001 de 2025 dispõe sobre a responsabilidade compartilhada pelo manejo de resíduos sólidos urbanos e a taxa de coleta, transporte, tratamento e destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos domiciliares e dá outras providências de autoria do Executivo. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Senhor presidente, pela ordem.
Com a palavra, o vereador Robertinho.
Presidente, já foi plenamente explanado, não sei se mais algum colega tem algo a discutir. Agora, a votação é de fato do projeto, né, que trata da destinação dos resíduos sólidos e da implantação da taxa de coleta quando, de fato, o projeto foi implementado. Então, sugiro, se não tiver mais um colega aqui que vai fazer discussão, que a gente passe para a votação da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador doutor Fernando.
Senhora presidente, em rápidas palavras, já foi exaurido aqui a discussão sobre essa matéria, mas eu não poderia deixar passar aqui despercebido. Vossa Excelência fez um comentário e que eu reputei por interessante aqui replicar, no sentido de que essa questão da taxa, nesta matéria específica, ela é de só menos importância pelo seguinte fato. As pessoas de baixa renda, elas serão isentadas. As pessoas de baixa renda, elas serão isentadas aqui da taxa. Como diz aqui, Vossa Excelência, aquelas pessoas da... Cade Único. E daquelas faturas sociais. Né? E aqui eu digo mais uma vez, algum desavisado pode dizer, voltou, criou. Não, não é dessa forma. A forma é, nós analisamos aqui com exatidão toda a profundidade da matéria. O projeto, ele é muito bom para a sociedade de Buritis. Ele é um projeto vigoroso, é um projeto que acaba com aquilo lá em cima que nós já falamos. Então, assim, sobre essa questão, para que o debate não possa mais alongar, é de só menos importância. Ela poderia, senhora presidente, a taxa, ela vai afetar se eu tenho condições, todos os vereadores que têm a condição, a depender da quantidade de lixo ali que é removido, e aí vai, e a previsão de Buritis aí é de R$ 8,00, poderia haver um aumento para aqueles grandes produtores de lixo, os grandes mercados, e esses sim, produzem muito, tem que pagar mais. Era só isso que eu queria esclarecer. Obrigado.
Votação nominal. Como voto o vereador professor Branquinho?
Favorável, presidente.
Vereador Alencar Apolinário, seu voto?
Favorável, presidente.
Como voto o vereador doutor Fernando?
Favorável.
Como voto o vereador Danilão?
Favorável.
Como voto o vereador Geudo?
Sou favorável, presidente.
Como voto o vereador Arley Prisco?
Favorável.
Como voto o vereador Didé?
Favorável.
Como voto o vereador Robertinho?
Favorável, presidente.
Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 004 de 2025. Altera a lei complementar 185 de 2025 para aumentar as vagas de vice-diretor escolar de 6 para 7 vagas. Projeto de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria. Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei 28/2025 dispõe sobre o reconhecimento da validade indeterminada de laudo médico que comprove o diagnóstico de fibromialgia no âmbito do município de Buritis e da outras providências, de autoria do vereador professor Branquinho.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador professor Branquinho.
Presidente, o vereador, a função é ouvir os clamores da população e defender esses clamores, né? Eu costumo dizer que sou porta-voz do povo e vou procurar sempre ser porta-voz, defendendo, cobrando, reivindicando aquilo que tem que ser reivindicado. Então, esse projeto de lei, eu propus esse projeto de lei porque nós entendemos a sociedade, não só aqui de Buritis, mas o Brasil inteiro, mas é lógico que a lei é específica aqui para Buritis, há pessoas com muitas dores, né? E a fibromialgia, a tendência é só piorar essas dores. E essas pessoas têm uma dificuldade tremenda, primeiramente de fazer a consulta com o especialista, porque não é barato. Segundo, é quando você consegue um laudo médico e você tem que estar renovando esse laudo médico de forma constante. Então, ouvindo esses clamores, esses anseios, e percebendo que em outros lugares do Brasil existe essa lei, o vereador professor Branquinho procurou trazer também esse projeto de lei aqui para Buritis, para que o laudo médico, para pessoas que têm fibromialgia, o laudo médico possa ter tempo indeterminado. Nós vimos que uma lei federal também, uma mudança de uma lei federal, que está dando muitos direitos, inclusive a questão de aposentadoria e etc., que não é o caso aqui. Aqui estou falando simplesmente da questão do laudo médico por tempo indeterminado. Então, esse projeto é voltado para essa questão. Esse projeto é voltado para as pessoas que sofrem, e sofrem muito, com muitas dores, dores no corpo inteiro, e que têm dificuldade de fazer essas consultas, de pegar esses laudos médicos. Então, que esse laudo médico em Buritis, eu espero que o prefeito Rufino possa sancionar, essa é a primeira votação, mas assim que for aprovada a segunda votação, tenho certeza que os colegas vereadores vão aprovar essa matéria, que é uma matéria extremamente importante para o nosso povo de Buritis, que o prefeito Rufino possa sancionar e possa virar lei aqui em Buritis, assim como também aquele projeto de minha autoria que atendimento preferencial, que hoje é lei aqui em Buritis, para as pessoas que têm fibromialgia nas repartições públicas aqui de Buritis. Então, esse projeto também, nessa noite, se faz importante por essas razões das quais eu mencionei. né? O laudo médico vai ter validade por tempo indeterminado aqui em Buritis. Presidente, só isso, no mais, nosso muitíssimo obrigado e devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador doutor Fernando.
Presidente, o objetivo aqui é apenas render graças aí ao excelentíssimo colega, propositor da matéria. É uma matéria necessária à sociedade local. Existem, e ele falou com muita propriedade, existem vários municípios que já aderiram a votar uma matéria onde aquelas pessoas afetadas por essa doença chamada fibromialgia, alguns conhecem ela como a doença das dores, porque a pessoa sente dor para todo lado. Há 10 anos atrás, uma vez, eu levei uma pessoa para ser consultada em Brasília e eu estava aqui me recordando. Naquele íntere, o marido dela saiu e eu tive que acompanhá-la naquele consultório e vi quando o médico a diagnosticou com a doença das dores, né, que é aqui a fibromialgia. Então, o que o vereador Branquinho está propondo é que essas pessoas, já que a doença não tem cura, qual que é a razão da pessoa estar constantemente renovando um laudo de uma doença que não tem cura? É exatamente o laudo diagnóstico, a não ser que aconteça um milagre na vida daquela pessoa. Ou então que a ciência descubra uma forma de tratá-la. Não só, Branquinho, a fibromialgia. Existem outras doenças aí incuráveis, que não há necessidade de submeter o cristão a constantemente a renovação daquele laudo. Então, em Buritis, nós tratamos os nossos munícipes com um olhar diferenciado, o parlamento está atento. Estou aqui mais uma vez a acompanhar em número, gênero e grau a proposição. Obrigado, presidente.
Também quero parabenizar a Vossa Excelência, vereador Branquinho, pelo olhar com carinho a essa causa tão importante. Esse projeto reconhece que quem tem fibromialgia, essa doença crônica, ela é de fato constantemente cheia de dor e de sofrimento. E isso não pode continuar da forma como está. Não pode mais ser tratado como se tivesse, né, Elisângela, que provar o tempo todo que está doente. E a Elisângela que está aqui é uma pessoa que tem fibromialgia e que sofre por demais. Ela até fala, Vânia, fibromialgia é a dor da alma. Só quem sente sabe. É dor no corpo inteiro, é cansaço, como ela relatou, que não passa, é tristeza, é dificuldade para dormir, para lembrar das coisas, para trabalhar e para viver. E mesmo assim, essas pessoas ainda precisam ficar correndo atrás de laudo médico a cada pouco tempo, como se a doença fosse sumir, né, Elisângela, do dia para a noite. E isso é, de fato, desumano. Com esse projeto, a gente está dizendo, chega, chega de humilhação. A partir de agora, quem tem diagnóstico de fibromialgia vai ter seu laudo com validade indeterminada. Ou seja, não vai mais precisar renovar o tempo todo só para continuar tendo acesso àquilo que é de direito de vocês. Isso chama, Branquinho, respeito. Isso chama justiça. Isso chama humanidade. Cuidar das pessoas é o que a política tem que fazer. E hoje estamos fazendo aqui. Então, Branquinho, parabéns a você por esse passo tão importante, por esse projeto e por essa atenção com a saúde dessas pessoas que sofrem aí, como se diz, mais uma vez, com a dor da alma. Parabéns pela iniciativa. Não voto, mas tem aí o nosso apoio. Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Item 5 da pauta, única votação do requerimento 15 de 2025, que requer do prefeito municipal as informações que menciona, de autoria do vereador Geuto. Embora os requerimentos não sejam submetidos à discussão, mas para um melhor esclarecimento, principalmente ao público, vou pedir ao autor, que caso seja do seu interesse, que esclareça o real teor da matéria, vereador Gildo.
Presidente, pela ordem.
Com a palavra, vereador.
Quero lhe agradecer pela gentileza, que todos estão de acordo que realmente não tem, né, debate, mas não poderia deixar de esclarecer a população. Presidente, esse terreno próximo ao bairro IP, no qual foi destinado para o hospital municipal. Né? Tanto que nós ia falar o ex-gestor dizer da criação do hospital, no qual ficou quatro mandatos nesse município, e era só chegar o período eleitoral e se lembrava do hospital municipal. Né? Então a nossa finalidade aqui hoje, presidente, na verdade, é saber a destinação desse terreno que foi designada a construção do hospital municipal, para nós saber se realmente o prefeito atual tem interesse em dar sequência na construção do tão sonhado hospital municipal. E o terreno, nós temos aqui o terreno das habitações, das casas próprias no bairro Itaboquinha, no qual eu fui relator, né, fui relator desse projeto, fiz em loco ao terreno e quero saber se o prefeito atual tem também interesse em alocação para continuar buscando a construção das tão sonhadas casas populares, que essa população buritizense espera dioturnamente que isso venha acontecer. Mas eu tenho minhas dúvidas, quando passa a política acabam se caindo no esquecimento. Mas esse vereador não vai deixar cair no esquecimento, esse vereador vai cobrar dioturnamente para que essas casas populares cheguem lá na ponta para aquelas pessoas tão dependentes daquelas casas populares. Devolvo a palavra. Muito obrigado pela gentileza de deixar que eu fizesse a explanação do projeto.
Okay.
Devolvo a palavra, excelentíssima presidente.
Vou colocar o requerimento em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Requerimento aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação da indicação 67/2025 sugere ao prefeito providenciar cercamento do canil. De autoria do vereador Robertinho. Está aberto o prazo para a discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Vou colocar com a palavra, perdão, o vereador Robertinho.
Presidente, eu já defendi essa matéria semana passada, informalmente, ela não estava formalmente na pauta. E essa matéria, ela é uma indicação para que a prefeitura providencie o cercamento do canil municipal, tendo em vista os problemas que a falta da cerca está acarretando ali para o canil e para as pessoas que moram próximas, né? Os animais, quando eles chegam no canil e às vezes eles escapolem ali das suas celas, eles fogem e acabam causando problemas tanto para o canil, que tem que ficar indo atrás dos animais, quanto para as pessoas que tem residências ali próximo. Tem o caso de uma senhora que habita ali do lado, onde ela reclama rotineiramente que os cachorros, quando fogem lá, eles vão até a residência dela e matam as galinhas dela todas ali, causando, né, chateação e prejuízos, né? E fora que os animais também, às vezes, debilitados, acabam sendo atropelados ali na frente do pavio. Então, é um pedido já antigo da coordenação do canil, e semana passada a coordenadora, a senhora Larissa, esteve aqui no nosso gabinete e pediu, né, a nossa ajuda junto ao Poder Público Municipal para que haja a unir forças para que aconteça esse cercamento, e eu, né, como um dos defensores da causa animal aqui desse parlamento, prontamente, né, me prontifiquei a cobrar isso da Prefeitura Municipal, e eu já fui informado pelo secretário de administração que estava aqui até pouco tempo, de que a Prefeitura irá providenciar esse cercamento e logo resolver essa questão. Então, eu peço o apoio dos demais colegas para nós aprovarmos essa matéria e que essa indicação chegue logo lá ao Poder Municipal e resolva esse problema. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Presidente, essa indicação, né, é uma sugestão que o nosso colega está trazendo para o Governo Municipal, e eu não poderia deixar de comentar a respeito, porque não só precisa de fazer o muro ali para cercar ao redor, mas também, na onde que fica ali o chiqueirinho dos canil, lá não tem cobertura nenhuma. O sol bate lá na parte da manhã ou na parte da tarde, os animais ficam expostos ao sol. Não tem uma cobertura adequada. Se vocês forem lá, vocês vão ver que tem um certo período do dia, o sol bate diretamente nos animais.
Nossa.
Sem contar que, acho que vai tomar providência, Infelizmente, no passado, quando a vereadora Cibele aqui tanto reivindicou e brigou por essa causa, e o município tem tantas outras áreas que poderia ter construído esse canil, foi lá logo nas áreas produtivas do município, que está ali, que antes...
Junto com hortas
e várias situações. Eu acho que o prefeito da época brincava com a cara do povo, que só pode. O município tem tantas outras áreas que poderia ser construído e feito melhor do que foi feito lá, e ele simplesmente construiu um lugar, numa área que ela é produtiva, está lá a plantação, a irrigação lá do lado, antes era hortaliças, hoje tem uma irrigação, acho que plantando feijão, acho que tem uma plantação de feijão lá hoje. Então, assim, uma questão assim, que eu fico indignado por essa escolha. Não pela causa, claro que a gente defende a causa aqui e parabenizo tanto o vereador hoje apresentando essa sugestão que possa ser melhorado, como a da vereadora também do mandato passado, que tanto defendeu, e a gente defende também se for preciso, porque é preciso a gente dar esse suporte, mas eu fico indignado pela escolha do local onde foi feito. Infelizmente hoje não tem como mudar, só tem que estar melhorando, e aí vai aí de encontro com a sugestão do nosso colega vereador. Obrigado pelo espaço.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Conforme o vereador doutor Fernando fez a solicitação quanto à quebra do interstício, quero deixar deferido, vereador, a vossa solicitação e vamos prosseguir agora com a segunda votação do projeto de lei complementar 001 de 2025, que dispõe sobre a responsabilidade compartilhada pelo manejo de resíduos sólidos urbanos e a taxa de coleta, transporte, tratamento e destinação final ambientalmente adequada de resíduos sólidos domiciliares da outras providências, de autoria do Executivo. Está aberto o prazo para discussão da matéria. Como foi amplamente discutido, vou colocar a matéria em votação. Votação nominal, como voto o vereador professor Branquinho.
Favorável, presidente.
Como voto o vereador professor Alencar Apolinário.
Favorável, presidente.
Como voto o vereador doutor Fernando.
Favorável.
Como voto o vereador Danilão.
Favorável.
Como voto o vereador Geudo.
Favorável.
Como voto o vereador Arley.
Favorável.
Como voto o vereador Didé.
Favorável.
Como voto o vereador Robertinho.
Favorável, presidente.
Projeto aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Terceira parte da reunião. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, presidente.
Pedi primeiro. Pedi para a próxima, presidente.
Pela ordem, presidente.
Eu primeiro, presidente.
Eu gostaria de pedir para voltar novamente às solicitações e não há necessidade de inscrição. Automaticamente a gente vai concedendo a palavra. Por favor.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador doutor Fernando.
O vereador Branquinho, ele está com muita vontade de falar. Ele fala.
Com a palavra, doutor Fernando.
Certo. O vereador Alencar também, com vontade. Agora, vai ser rápido, Branquinho. É só para dizer o seguinte, aos novos colegas, o vereador Geus, especialmente, quer dizer, Vossa Excelência, eu acabo de receber aqui uma reclamação de um morador de Buritis, ouvindo as nossas sessões. Primeiro, o morador está concordando que não está tendo planejamento mesmo, não. Entendeu? Não tem nada planejado, não sabe nada. Mas o morador diz para mim o seguinte, olha só. Dizer à Câmara Municipal para dar uma olhada nesse leite do saquinho entregue no comércio. Alguma coisa de errado está acontecendo. Várias pessoas estão reclamando. O gosto é literalmente de água. Então, eu quero conclamar aqui os colegas para que amanhã, ao romper da aurora, nós possamos aqui fazer a fiscalização. Quem? Alguma coisa está errada.
A prefeitura que fornece leite?
A pessoa pediu para olhar o leite de saquinho que é entregue no comércio. Aí eu não sei como que se dá esse processamento, mas irei amanhã. Amanhã, pela manhã, fiscalizar, porque a prefeitura é que dá a garantia do leite através aí do selo. Pelo menos é isso que me disseram. E também...
uma outra pessoa aqui, parabenizando os vereadores aí pela reunião, e também não sabe qual que é o planejamento que acontece em Buritis, ela vem dizendo o seguinte, sobre as bicicletas elétricas dos agentes de saúde. Ela quer saber se na zona rural alguém ganhou, porque ela disse que viu entregar mais de 30 bicicletas. E na região que ela mora, a agente de saúde não está visitando ninguém, porque não está tendo bicicleta. É um assunto que amanhã, pela manhã, eu irei procurar a secretária de saúde, porque tem que acontecer. E pelo amor de Deus, Zileu, o secretário de planejamento tem que planejar um agente na Vila Rosa. Povo ali está precisando. Rapaz, tem que ter uma ligação com os demais secretários para saber o que que esse está fazendo, o que que aquele está... Para poder planejar, Danilão. Cadê? A Vila Serrana largada, a Vila São Vicente, essa semana aí, meus amigos, o secretário de obras falou para mim que resolveu o problema da iluminação. Quero que me avise. Pelo menos, Madalena, tem um outro secretário, quando a gente reclama aqui, no outro dia liga. Ou, estou indo lá resolver. Funciona. A nossa missão é cobrar mesmo. E outra coisa, não é para agradar, não, é cobrar e pronto. Porque o cidadão cobra do vereador porque sabe que o vereador é a voz, está recebendo para isso, tem que cobrar. Então, eu quero agradecer aos meus amigos ouvintes, quero mandar um abraço aqui ao meu amigo Zezinho do ônibus, lá de Vila Rosa, grande companheiro, dizer para ele que este mandato tem aqui o seu auxílio, de forma, Zezinho, que você tem aqui total liberdade no nosso gabinete, sempre que precisar e para aquilo que precisar, não tenha dúvida disso. Dizer também aos meus amigos eleitores, que são uma infinidade, se eu for ler nome por nome aqui, nós vamos entrar madrugada afora, mas eu prometo que na próxima sessão, porque o Branquinho está me passando um rabo de olho aqui, na próxima sessão eu irei dizer o nome de pelo menos aqui uns 15 amigos que ficam até tarde aí ouvindo a reunião. Minha amiga irmã Raimunda, um forte abraço, amiga. Estão ouvindo a reunião aí, né, com meu amigo Manuel Messias e outros. É o que eu tinha, presidente, a relatar na noite de hoje. E entregando que o tempo está exaurindo, mas semana que vem estamos de volta. Obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Vou ser bem breve aqui minhas palavras, mais uma vez eu cumprimento todas as pessoas que se fazem presente aqui no plenário. Cumprimento também Vossa Excelência, presidente, vereador Evanin, estendo os cumprimentos aos colegas vereadores. Dizer que esse vereador que vos fala vem recebendo algumas mensagens, assim, de forma constante, sobre a questão dos precatórios do Fundef, né? E lembrando que os precatórios são títulos judiciais emitidos quando a União é condenada a pagar valores não repassados aos estados e aos municípios. Então a União, o governo federal, ele deve aos estados, aos municípios, valores a título de precatórios que terão que ser pagos. E nós, como professores, nós queremos aquilo que é direito nosso, né? Então, assim, no ano de 2017, esse vereador, numa viagem que eu fiz, se eu não me engano, a Belo Horizonte, nós nos deparamos com esse assunto. Eu não conhecia ainda esse termo, e muito menos esse assunto referente aos precatórios. E daí os professores desse evento, que eu não me recordo exatamente o nome deles, mas mencionaram, leve esse assunto aos seus municípios e converse com o prefeito que governa o município e peça para entrar na justiça pleiteando esses valores. E naquele momento eu conversei com o prefeito, com o Kenny Soares Rodrigues, e falei, prefeito, entra com a ação porque o Buritis tem direito de receber mais 16 milhões de reais a títulos de precatórios do Fundef, que eram valores que deveriam ter sido repassados de 1997 a 97, 98 até 2006 e não foram repassados. Então essa verba é uma verba indenizatória. Quem trabalhou nesses períodos vai ter direito de receber. É lógico, vai ser um cálculo complexo de se fazer, mas essas pessoas têm direito. Inclusive, obviamente, todos os demais professores, aqueles que já morreram, não vão receber, mas os herdeiros. A lei aprovada diz que os herdeiros têm direito a receber. Então, vocês que ficam mandando mensagem para o Branquinho nunca esqueceu, e eu cobro quase que toda semana uma informação a respeito dessa situação. Hoje mesmo, eu conversando com o Dr. Márcio e demais, com mais pessoas, nós pesquisamos
e o processo está concluso para despacho, concluso para decisão, Estão aguardando a decisão. Tem lugares no Brasil que já pagou, tem lugares que está pagando. Então eu acredito fielmente que Buritis não será diferente, porque Buritis entrou no momento certo, entrou na justiça no tempo certo, entrou bem antes, por exemplo, de Formoso, se eu não estiver enganado. E lá em Formoso está todo mundo ansiosos, né, para receber esse direito, os precatórios do Fundef, que é um direito, que é um dinheiro, que eu repito mais uma vez, que o governo federal deveria ter repassado naquele momento e não repassou, repassou valores menores. Portanto, está devendo aos municípios, aos estados e ao Distrito Federal. Então, nós acreditamos, você, professor, que nos ouve nesse momento, eu acredito fielmente que em breve vai acontecer a decisão judicial e que Buritis vai estar aí divulgando a melhor forma de repassar esses valores a quem tem direito. Como eu mencionei, é uma verba indenizatória. E para findar aqui minhas palavras, dizer o pessoal da Palmeiras, Vila Palmeiras, lá o Serginho, a Shirley, dizer que não foi promessa não, tá, gente? Logo, logo vai estar licitando a Academia ao Ar Livre, que esse vereador fez o compromisso de levar aí para vocês. A emenda já foi indicada, vai estar licitando, e em breve vocês vão estar recebendo, talvez lá para o final do ano, vai estar recebendo a Academia ao Ar Livre aí na Vila Palmeiras. Nessa noite é só isso, presidente, muitíssimo obrigado. Devolvo a palavra, uma excelente noite para todos.
Com a palavra o vereador Alencar Apolinário.
Bom, quero comentar algo com o presidente, todos os ouvintes da rádio, e a casa aqui, comentar o nome da presidente. E quero começar mandando um abraço aí para o meu compadre Tito, né, que está ouvindo nessa reunião de hoje. Bom, quero agradecer ao secretário de obras, Maicon, pelo trabalho prestado, por estar atendendo esse vereador. Tive uma demanda na região da Palmeira sobre a questão do lixo lá, a destinação do lixo. Estava com dificuldade a população lá, o espaço estava muito sujo e queria que fizesse um buraco melhor lá no local para fazer a queima do lixo, já que ainda não tem a possibilidade da administração estar buscando esse lixo lá. Eles tinham medo de tacar fogo lá e pegar fogo no espaço. Foi feito, organizou o espaço. E já estão organizando lá a questão do lixão, destinando da forma correta. As estradas da zona rural, da Vila Rosa e Pasmada, a comunidade pediu para fazer manutenção. Está muito difícil ali na região, as estradas rurais. Nós sabemos que a administração vem fazendo, trabalhando e tudo, mas dá uma atenção, volta para a região e tem que ser refeito ali, aquele trabalho ali. Uma professora me procurou falando, doutor Marcelo, sobre o cemitério novo. O cemitério é fechado, tem um guarda lá, só que à tardezinha ele não fecha o portão e alguns jovens, crianças, estão lá para empinar a pipa. É uma brincadeira boa, mas o problema é que está causando transtornos, porque estão pisando nas lápides e quebrando. A mãe relatou, há pouco tempo perdeu a filha e organizou a lápide e já está quebrada por essa ação. Então é muito importante, já que se tem um guarda, tranque ali à noite ali, porque não tem necessidade de estar alguém transitando à noite ali no cemitério.
Vereador Alencar, concedo uma parte?
Sim.
Só para reforçar o que Vossa Excelência está dizendo aqui, essa cobrança, realmente isso é cobrança de várias pessoas, mas isso é mais uma missão de secretário que administra, que é o secretário que foi embora, que administra, que planeja, que tem que ir lá e colocar o guarda, que tem que fiscalizar se o guarda está lá. Mas cadê o planejamento? Não tem, não tem. Então o que Vossa Excelência está cobrando aqui, está gravado, está sendo lá, certamente estão ouvindo. E tomara que realmente coloque, porque isso aí é um escárnio público. Pessoa ter ali a lápide, ser pisada, ser quebrada, porque alguém que deveria ir lá fiscalizar, mandar. Fiscalizar não manda. Então eu estou com Vossa Excelência aí nessa demanda também. Obrigado.
Bom, quero deixar aqui para os demais vereadores, todos os vereadores, o professor Jason tem um novo projeto aí, Fernando. Projeto Desafio das Reações Químicas. Estou curioso desse projeto. E o projeto, ele convida todos para estar assistindo aí uma feira de experimentos e reações químicas ser apresentada pelos alunos do 6º ao 9º ano. e adianta ainda que o evento será aberto para toda a comunidade. Dia 25/9, a partir das 6 horas da tarde, das 18 horas. Conto, ele citou que conta com a participação de todos para prestigiar mais esse momento, que será preparado com todo carinho e dedicação especial para todos os alunos. Bom, quero colocar também a questão do agente de saúde lá da Vila Rosa. Colocou uma nova lá para estar atuando e foi feito o pedido para o nosso prefeito, o Fino, e ele autorizou, Fernando, essa nova agente. Só que até hoje ainda não foi contratada. Foi já autorizado pelo prefeito. Já há mais de meses, o segundo agente de saúde para atender, dividir aquela região em duas partes. Da Roseli Nunes, da Vila Rosa, para a Terra, Pasmado. Região muito grande, um agente não consegue fazer sozinho. Um agente de saúde. São muitas casas, muita região. Sobre, adentrando sobre as bicicletas elétricas, eu já vi algumas bicicletas elétricas sendo usadas para a gente na Palmeira, doutor Fernando, e no Pernambuco. Tem sim a bicicleta elétrica na zona rural. Não sei se só vi nessas duas regiões até agora. Também não vi nas demais. Pernambuco e a questão lá da Palmeira também, a gente de saúde anda na bicicleta elétrica. Outra coisa também, a gente está fiscalizando a questão das linhas de ônibus. Tem alguns pessoas que licitou e acabou fazendo o trajeto aí, em vez de usar o ônibus, está usando uma Kombi para fazer o percurso. Então, assim, licita para ônibus e obra de Kombi. E isso tem relatos não só em uma região. Até conversei com a secretária, ela falou que ia tomar previdência sobre providência do assunto. Então, assim, se você for licitado para trabalhar de uma forma, num veículo, tem que trabalhar naquele veículo. Não importa se carrega 2, 3 alunos naquele dia, mas não mude a finalidade, né, do veículo.
Vereador Alencar, sem querer abusar da gentileza de Vossa Excelência, é para dizer que isso aí, inclusive, é um crime. É um crime, né? E nós não temos, não tem aqui o secretário de administração para poder estar ouvindo isso que Vossa Excelência está denunciando, porque é responsabilidade lá da Secretaria de Educação também. Mas nós temos aqui um secretário de Fazenda, que é que paga. Então, ele está ouvindo e sabendo que ele não pode pagar como se o cara licitado no ônibus está rodando em Kombi. O pagamento é diferente. Agora, é bom que Vossa Excelência, ao terminar, eu peço que nem faça de público, para poder informar ali que ele vai querer saber, que isso aí é criminoso, essa atitude. Parabéns mais uma vez por trazer essa demanda.
Outro problema também, que alguns alunos, quando estão saindo ainda dos seus locais onde moram, estão mudando de escola, essas linhas, esse trajeto de entrada, esses galhos, não estão sendo cortados na linha de ponta, na folha de pagamento. Tem isso também. Então, até falo para o secretário, o coordenador de transporte, ficar atento à situação, porque é um custo a mais. E se responsabiliza aqui com ações ilícitas nesse ponto, tá bom? Que o nosso foco é o trabalho correto, com dignidade, né, com bastante seriedade, e que os recursos públicos sejam usados da forma correta e com muita responsabilidade. E acredito que essa é a vontade do nosso prefeito, Rufino. Bom, quero deixar um abraço a todos os amigos e falar que esse vereador está aqui para trabalhar para o povo, trabalhar para aqueles que mais precisam e para toda a população de Buritis, um trabalho com muita seriedade e muita responsabilidade. Devolvo sua palavra, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Robertinho.
Presidente, serei breve, apenas para frisar algumas coisas que foram faladas aqui hoje, né? Dando ênfase aqui, primeiramente, as palavras do vereador Carlos Fernando, onde ele colocou que as eleições acabaram, né? As eleições, elas ocorreram há quase um ano
E nós temos ainda acontecendo aqui no nosso município pessoas fazendo distinções de eleitor aqui, né? Nós temos contratações ocorrendo somente daquelas pessoas que estiveram fazendo parte de um projeto político. Eu quero dizer que isso aqui acabou, a eleição acabou já. Nós temos que contratar pessoas competentes, pessoas pelas suas atribuições, pelo que elas fazem, pelo que elas são profissionalmente, não é por inclinação política não, porque a eleição já acabou. Acabou no dia 6 de outubro do ano passado. E aí nós temos ainda aqui no nosso município um resquício, que eu acho um absurdo um negócio desse, que é você olhar bandeira política na hora de você contratar pessoas, principalmente pessoas técnicas, né? Tem um rancor aqui nesse município, pregado por algumas pessoas ainda, por alguns políticos aqui nessa cidade, de que só deve contratar aqueles que estiveram juntos no momento político, durante a campanha eleitoral, e eu acho isso sinceramente um absurdo. Hoje, por exemplo, eu tenho a minha secretária aqui contratada por mim hoje, que trabalhou no governo, na eleição do opositor, do qual eu sou líder de governo hoje. Por quê? Porque eu não faço essa distinção. E eu acho um absurdo fazer, na hora de você contratar pessoas, você olhar a bandeira política da pessoa. Você não olha se a pessoa é técnica, não. Você olha se ela apoiou. Quer dizer, se tem um incompetente, lá você vai ter que contratar porque te apoiou. Isso é um absurdo. E eu não concordo de forma nenhuma. E eu vou ter uma reunião com o secretário de administração e com o prefeito. Se estiver acontecendo esse tipo de coisa, eu vou virar opositor. Opositor, porque isso é um absurdo. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Está entendendo, presidente?
Vereador Roberto, você deu uma parte, só pegar esse gancho. As palavras de Vossa Excelência soam como bálsamo para muitos ouvidos, inclusive para o ouvido deste colega aqui, no sentido de que devemos melhorar a forma de trabalhar em Buritis. Nós tivemos notícia aí de pessoa competente que não pode ser contratada porque foi oposição. Onde é que está a mudança que se pregou? Enquanto existem outras pessoas incompetentes que estão trabalhando, mas ficam porque foi da situação. Isso, eu vou aguardar essa reunião que Vossa Excelência falou aqui de forma pública, que irá fazer com o secretário de administração e com o prefeito, para que possa trazer o resultado para nós. Mas adiantando, concordo em número, gênero e grau com o seu posicionamento. Obrigado.
E ainda, sinceramente, presidente, eu acho uma burrice, sinceramente, burrice. Porque é o seguinte, se eu quero agregar para o meu projeto político, é inteligente que eu traga pessoas que foram do outro lado. Porque as pessoas que já estão do lado, já estão, eu tenho que trazer outras pessoas. Está entendendo? Para o meu projeto, para o projeto, para poder agregar pessoas competentes. Então fica aqui o meu repúdio a esse tipo de situação, se de fato estiver ocorrendo.
Vereador Robertinho, eu sei que não há necessidade da nossa parte de pedir a parte, mas já adentrando no assunto que Vossas Excelências me antecederam aqui, eu quero dizer a Vossa Excelência que isso é crime. Que isso é um absurdo que Vossa Excelência está afirmando aqui em plenário. E eu quero também fazer coro, eu quero participar de uma reunião o qual Vossa Excelência é base de governo e está afirmando, porque todas as vezes que eu estive na prefeitura, até na busca de ajudar, quanto da contratação de pessoas, o que eu ouvi era o seguinte: não estamos contratando, Fernando. Temos que dar posse para o pessoal. Então, se está abrindo contrato e está pregando uma coisa para mim e outra coisa para a Vossa Excelência, eu também quero me inteirar. E eu não compactuo com esse tipo de injustiça. Porque o que espere esse governo que eu estou hoje trabalhando e apoiando, que está aí, que é o governo do Rufino, tudo que nós não esperamos é a acepção de pessoas. Seja eleitor, opositor ou não. Vamos falar o jargão popular? Se é eleitor de Pedro Paulo, um contrato, é isso que Vossa Excelência está querendo dizer? É. Que isso eu não compactuo. E eu quero participar dessa reunião com Vossas Excelências.
Já estou convidado.
Para defender, não sou uma vereadora omissa. Tudo aquilo que é certo o governo prega e fala, eu estou aqui, me tenha como uma parceira para defender. Mas fazer acepção de pessoas, que hoje aqui de manhã na sala de comissão, eu ouvi de mães que estavam com dificuldade de trazer os filhos para estudar aqui no município de Buritis, na escola Gomes Pimentel, e elas afirmaram para mim, doutor Fernando, Vânia, estamos sendo taxados aí de não trazer os nossos filhos para fazer o EJA, porque nós usamos a camisa verde. E isso nós não vamos permitir acontecer com esse governo. Eu acredito no governo do Rufino, mas se tiver acontecendo isso, eu sou a primeira a bater a mão aqui e a defender aquilo que você está defendendo, vereador. Devolvo aí a palavra para quando...
Principalmente, presidente, principalmente quando se trata de uma contratação técnica. Quando se trata de uma contratação técnica, você não tem como fazer esse tipo de apreciação de questão política. Isso é um absurdo. Quer dizer que eu vou contratar, então, um incompetente porque esteve junto comigo no meu lado político. Isso é uma coisa absurda. Fica aí o meu repúdio. Mas, presidente, queria também contestar... contextualizar a fala do nosso colega vereador Geuto, quando ele colocou a questão do programa das moradias. Eu quero dizer a ele que fui informado pelo nosso secretário, doutor Marcelo, que Buritis está inscrito no programa do Minha Casa Minha Vida desde o ano passado, inclusive com previsão de recursos. Duas inscrições, uma no valor de R$2.800.000, outra no valor de R$3.250.000. E que nós, o município, não foi contemplado neste momento, mas não foi por causa de inscrição, foi porque não atendeu provavelmente ao critério da fila, né? Algum outro critério, não que o município não esteja incluso, porque está incluso sim no programa Minha Casa Minha Vida e tem inclusive cobrado o governo federal da contemplação desse programa. Outra coisa também, presidente, quero aproveitar para parabenizar hoje o nosso prefeito e o secretário pela desvinculação da Secretaria de Cultura e a Secretaria de Turismo da Secretaria de Educação. Eu acho que a Secretaria de Educação, ela tem que ser uma pasta única, porque a Secretaria de Educação é das pastas mais importantes do nosso município. Ela tem que fazer um acompanhamento detalhado do que acontece na educação do nosso município. Ela tem que acompanhar o aprendizado dos nossos alunos, por isso ela não pode perder tempo, a Secretaria de Educação, com organização de festa, está entendendo? Com organização de feira, né? De feiras. Nós temos que estar em cima da educação, nós temos que saber o que está acontecendo com a educação dos nossos alunos, índice de aprendizagem, nós temos que estar acompanhando escola por escola, né, para saber como que está o trabalho dos diretores das escolas. Não há tempo da Secretaria de Educação cuidar de organização de eventos, né? Então eu acho, estou parabenizando o prefeito por essa reestruturação da administração no sentido de contemplar a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Turismo com uma secretaria também, inclusive para priorizar a cultura no nosso município. Nós somos tão cobrados dos artistas dos nossos municípios e ao mesmo tempo não tem uma secretaria voltada para dar atenção a eles, aos grandes eventos que tem no nosso município. Então, parabenizo o secretário, doutor Marcelo, prefeito Rufino, secretário de Administração Salvador, por essa reorganização, né, e dar a importância devida para a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Turismo. Nós temos aqui no nosso município enormes cachoeiras, né, que precisam ser investido tempo e recurso para que traja investimentos para cá, porque essas pessoas possam fazer visitas e fomentar o comércio local, a economia do nosso município. Outra coisa, presidente, por fim, eu quero dizer que hoje eu fui procurado por uma pessoa da nossa,
da nossa sociedade, da nossa população, que foi abordado de forma arbitrária pela Polícia Militar Rodoviária do nosso município, onde foi feita uma abordagem absurda, onde o policial já chegou chamando o nosso amigo de bandido, né, procurando, inclusive, falando de caçar a carteira do nosso amigo quando ele foi abordado naquele momento. Eu quero repudiar absurdamente esse tipo de conduta por parte da Polícia Rodoviária Militar do nosso município e dizer que esse vereador aqui é vigilante em relação a isso. Se for necessário, vai fazer uma denúncia na corregedoria, porque esse tipo de abordagem é um absurdo. Quero dizer que já fui abordado e não me senti respeitado no momento que a Polícia Rodoviária me abordou. Revirou a minha mala de roupa, tirou minha mala de roupa todinha de dentro, procurando para ver se tinha arma dentro. Eu fui muito educado na hora e não me expressei. Mas hoje, quando fui procurado por esse eleitor, me indignei e disse que vou procurar tomar as providências cabíveis. Já vou ligar pro comandante, doutor Anísio, para saber dele, de fato, como que isso aconteceu. E que após esse vereador se indignar aqui, fui procurado pelo vereador Geudo, onde colocou também uma abordagem absurda que foi feita a ele, rotulando a ele de que aquele vereador lá, o vereador Geudo, isso não é forma respeitosa de trabalhar a população. E esse vereador aqui, ó, está de olho. E se for necessário, vai fazer uma denúncia junto à corregedoria, porque não é assim que se trata a população. Não se trata a população de Buritis como bandido, não. Que fica um recado à Polícia Militar Rodoviária. E que irei procurar o comandante essa semana ainda para saber exatamente o que aconteceu essa semana em relação ao nosso colega, que foi abordado de forma desrespeitosa.
Devolvo. Você uma parte, vereador? Me concedo uma parte?
Concedo a parte ao vereador Danilo.
Esse eleitor aí, ele também me procurou sobre essa abordagem e ele tem a filmagem. Ele me mostrou a filmagem do carro dele parado, onde estava, que ele tirou. Ele está com carteira provisória. O policial já chegou falando que ele vai perder a carteira, atuou as multas, né? Então, assim, eu acho assim um pouco desnecessário. Que ele me mostrou a filmagem, ele falou que pode vir aqui, pode chamar o policial aqui. Ele fala na cara dele, né, que é o Thiago. Ele falou que pode chamar ele aqui, até pediu para poder marcar essa reunião com o Anísio, para poder vir aqui, porque ele tem a filmagem do carro dele lá parado. O policial já chegou, reatuando ele, que ele ia perder a carteira, né, ele estava com filha pequena, né, fez o teste do bafômetro, porque ele já tem mais de 2 anos que ele não coloca bebida alcoólica na boca. Então, assim, eu acho que não precisa de estudo. Né, igual eu vi a filmagem, né, igual eu falei assim, a gente gosta de ver, ele tem a filmagem. Então, assim, ele falou que no dia dessa reunião ele quer vir aqui, né, o policial que atuou ele é o Magno, né, soldado Magno, da Polícia Rodoviária, que atuou ele, né. Então, assim, se ele também puder comparecer aqui no dia, né, nós fazer o convite, ele vai estar aqui, e ele tem a filmagem, né. Então, assim, eu acho que não precisava disso tudo, né, que o carro dele não estava na rodovia. Né? Então estava ali, ele tem a filmagem. Então, assim, ele chegar falando que o cara vai perder a carteira, isso aqui já chegando com essa pressão toda, cara, isso está errado, para mim está errado, cara. Eu vi lá o carro, assim, eu não sou polícia, tudo assim, mas, cara, pelo que eu vi lá, não precisava de estudo, né? O cara com a sua família, né? Um cara que é trabalhador, ele já tinha avisado, falou que estava parado ali porque estava esperando um cara do caminhão de boi. O caminhão passou, o policial nem olhou pro caminhão. Né? Então, assim, eu acho que não precisava disso tudo, né? Então, se ele puder comparecer aqui, que ele vai estar aqui, assim, a filmagem, né? Para estar explicando para nós, né, que o porquê, o motivo, né? Assim, nós queremos escutar do policial. Se ele puder estar comparecendo aqui segunda-feira, já está feito o convite, tá? Devolvo a palavra.
Isso aí, ô vereador Danilo, não é dessa forma que a gente trata a população. E fica, sim, o convite para o comandante, para que possa comparecer aqui, para poder explicar para nós o tipo de abordagem desrespeitosa que não pode ocorrer de forma nenhuma. A gloriosa Polícia Militar não merece esse tipo de comportamento. A Polícia Militar respeita a população de Buritis e eu tenho absoluta certeza que esse é o tipo de situação que não faz parte, né, do trabalho da Polícia Militar Rodoviária do nosso município. Repudiamos veementemente esse tipo de abordagem desrespeitosa à população. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, presidente.
Com a palavra, o vereador Didê.
Eu quero fazer uma cobrança aqui para o nosso secretário de obras, o Maico. Então, o morador já passou essa reivindicação para ele e até hoje não teve essa solução. Então, eu vou estar repassando aqui novamente um bueiro lá na rua Cristóvão Colombo, com a esquina daquela bacena. Lá está lá todo quebrado, já entupido de lixo dentro do bueiro. Então, quando vier a chuva aqui, naquela situação ali, a gente vê que alaga ali fica um mar d'água ali e o bueiro está entupido, só vai causar mais uma complicação, porque ali é uma situação que tem que arrumar, na verdade, uma solução por tanta água que escorre lá do bairro de exposição e vem desaguar ali na rua Babacena. Então, com o bueiro entupido fica difícil. E esse morador já fez essa reivindicação e a gente está repassando aqui para o nosso secretário que ele possa estar resolvendo essa questão. Referente à fala do nosso colega, que no início da reunião eu fiz um agradecimento e contemplando a pessoa do nosso prefeito, eu acredito muito na conduta dele, espero que tenha um resultado, porque ele sempre pregou fazer as coisas certas, e tanto na eleição e pós eleição, e agora que ele já está no governo, ele sempre pregou que ele não tem compromisso com ninguém a respeito de emprego. Isso quer dizer o que, no meu entendimento? Que ele vai contratar um bom profissional para fazer jus ao cargo e prestar um bom serviço para o povo. Eu acho que a gente entende quando ele fala que não tem um compromisso vinculado das pessoas. Então ele quer fazer um bom governo e contratar boas pessoas, né? Um bom profissional. E acredito que levando essa demanda para ele, igual a gente já apresentou, e eu sei de que é a referida pessoa e é uma grande profissional, é querida por todos e toda a população aplaude o serviço dessa pessoa, eu acredito que ele vai rever sim essa situação e que possa estar conduzindo melhor, né, esse tratamento, que não é aceitável. Assim por nós, que a gente fica cobrando e discussando aqui o tempo todo, que tem uma discriminação política, né? A gente tem que zelar pelo bom andamento do município. Se é uma boa profissional, eu acho que a política ficou lá no 6 de outubro, e eu acho que o prefeito é para todos, e todos que tiver à disposição de prestar um serviço tem que prestar bem prestado para a população num todo. Então, eu acredito que ele possa rever essa situação. E na próxima reunião, presidente, eu quero abordar o assunto do... eu não posso nem falar um bairro, né? Está se estendendo as moradias ali no popular, que o povo fala, no Caldeirão Fervendo, na saída da Extrema ali. Eu quero abordar esse assunto, porque o que tem sido feito para aquele povo lá? Como que foi tratado a doação dos terrenos? Né? Que critério que foi usado? O que o governo já fez lá em questão de ruas, né, de infraestrutura, para aquele pessoal que está morando ali? A gente vê que está crescendo constantemente. Então, eu quero abordar esse assunto para ver o que o prefeito está fazendo a respeito disso. Porque o pessoal ali tem que ter um suporte, ali tem que ser melhorado. Aquela estrada ali, a poeira que é ali, o pessoal na beira da estrada ali, tem que ser melhorada a condição de vida daquele pessoal. Porque, não deveria ser construído ali. Mas são pessoas que não têm o seu lugar de morar, que sonham com sua casa própria, que está tendo a oportunidade de ter ali seu lugarzinho para se acomodar. Então, já que abriu o precedente das pessoas se instalar ali, tem que dar o suporte. Tem que dar o suporte e fazer da melhor maneira possível. Não deveria, mas infelizmente está lá, e isso é uma questão do município, e o prefeito vai ter que arcar com ela. Né? É uma área pública que eu não sei, eu não posso tratar como invasão, mas o pessoal está adentrando ali e cada dia está crescendo mais. E a gente tem que ver os critérios que estão sendo usados e como está sendo acolhido esse pessoal que está morando ali naquela região. Devolvo a palavra.
Palavra, presidente.
A palavra, o vereador Arlete.
Vou ser breve, eu não ia falar, mas como foi tocado no assunto aqui, a respeito da Polícia Rodoviária,
militar. É, tive um incidente também, há duas semanas atrás, tive o desprazer de conhecer um cabo muito sem educação. Então, pela palavra do colega que me antecedeu, eu também queria convidar o Anísio, que é uma pessoa de Buritis, uma pessoa que conhece todo mundo, sabe da dificuldade de algumas pessoas, né, que vêm da roça trazer seus alimentos para vender ou vêm fazer compra. Né? Eu acho que ele conhece essa realidade. Talvez os seus subordinados, que não são de Buritis, que vieram de fora, ou de onde vieram, ou foi expulso não sei de onde, mas aqui eles têm que entender que nós respeitamos eles, mas eles também têm que respeitar essa população de Buritis. Então foi um caso que aconteceu comigo também, numa plena quinta-feira, eu indo na Formosa trabalhar, porque eu tenho meu emprego, minha empresa lá também, fui parado, me pediram a documentação, olharam, pediram para abrir o porta-mala, abrir, tudo resumido. Eu acho que o cara não contente, em momento nenhum, falei que era vereador, cidadão comum, né, para ver o tipo de abordagem, já não gostei como foi, mas é de direito dele. Mas a partir do momento, pediu documentação, olhou que está certo, pediu para abrir porta-malas, olhou um carro 2025 praticamente, meu carro, olhou estepe, olhou chave de roda, tudo beleza. Mas a partir do momento que ele virou para o soldado e falou, notifica ele que o pneu dele já está no limite. Esse momento, eu falei, se o senhor for notificar, notifica pelos quatro, não pelo um. E ele, sem educação, virou para mim e falou assim, então quer dizer que agora o senhor é perito. Eu falei, eu não sou, mas você é. Aí eu já estava pronto, né, para ser algemado, independente do que acontecesse. Aí veio um soldado, muito educado, ele pegou e falou para o soldado, notifica que o pneu dele já está no limite. Aí eu fiquei calado, o soldado foi olhar, olhou e virou para mim e falou, não sei como está seu dia hoje, Ale, mas vai embora. Não sei se notificou, espero que tenha notificado para me poder recorrer da forma certa. Mas esse cabo, ele tem atenção como abordar as pessoas. Em momento algum, quis dizer que era vereador, para saber o tipo de tratamento que eles estão tendo com demais. Porque esse tipo de denúncia já chegou por mim, até por advogados, já chegaram em mim também, do abuso desse policial em abordar as pessoas. Então, assim, se o Anísio puder vir conversar, né, sou um parceiro da Polícia Militar, sou um parceiro da Polícia Civil, sou um parceiro da Polícia Rodoviária Militar, mas as condutas de alguns policiais que estão tendo, elas são negativas para o nosso município. Muito negativa. E isso de produtores que estão tendo seus funcionários indo trabalhar de madrugada e a polícia abordando, truculento, sem educação. Então, isso tem que ser coibido aqui. E eu estou de peito aberto para poder representar essas pessoas. Doa quem doer. Eu estou aqui porque eu passei por isso. E eu tenho um pouco de conhecimento. Então, eu vi a falta de respeito que é esse policial. E aquele momento eu estava pronto para tudo. Só que ele saiu de lá, foi atender outros lá e mandou o soldado notificar. Mas eu queria ter terminado essa conversa com ele, para me ver até onde que ele iria. Eu estava pronto para ir até onde que ele quisesse. Então fica o recado dado aqui, Anísio, se você puder vir conversar com a gente e explicar, para a gente entender de fato o que está acontecendo. Devolvo a palavra, Zé.
Uma parte.
Já foi devolvida a palavra. Com a palavra agora, neste momento, ao primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Professor Branquinho, professor Alencar Apolinário, doutor Fernando, Danilão da Funerária, Geudo da Mariquita, Ale Prisco,
presente.
Didé, Robertinho.
Presente.
Vaninha, devolvo
a palavra. Presente. Está encerrada a reunião, constatada a presença do vereador Branquinho. Agradeço a presença de todos e convido para participar da 27ª reunião ordinária, realizada dia 18 de agosto de 2025. Uma boa noite a todos e que Deus os abençoe.
Falou que não ia falar nada de ordem para mim.
Não, vai ser o Magrinho.
Aí o que era a carteira dele?
É o Moraes.